Muito boa tarde, você que mora aí nesse buraco negro terrível que você chama de vida e está acompanhando mais um podcast, o seu podcast preferido do mundo, né? De todos os universos e sim, multiversos.
E buracos negros.
O buraco negro é o nosso forte.
Isso.
Nesse podcast aqui.
Sim. Chama Only Feios.
Buraco é o que mais tem, né? Nesse podcast aqui.
Sim, isso é.
Furos.
Furo, vixe.
Erro. Acontece muito erro, hein? O último programa deu muita coisa errada,
deu,
hein?
Deu.
Culpa nossa de quem? Senhora. Ah, de quem? Não quero entrar nesse assunto de novo. Você quer que eu entre nesse
não,
assunto
não,
de novo?
Não, melhor não.
Não vamos entrar nesse assunto.
Ou novo
hoje
dia.
É bom. Hoje,
novo dia de hoje, novo tempo.
Hoje, quando tem... Eu procuro ser um apresentador do nível dos meus convidados.
Sim.
Se o convidado é pica, vocês vão ter o apresentador pica aqui. Agora, se vem uns lixos participar desse programa, eu vou ser um lixo maior ainda.
Uhum.
É isso. Resumindo, é isso, Murilo Moraes.
Resumindo,
boa
então
tarde.
Você é um lixo só na hora extra.
É.
Então tá bom. Muito boa tarde você que tá aí com a gente. Eu sou Murilo Moraes, começando aqui mais um dia de podcast. Para você que não é inscrito no canal, você se inscreva, ativa a notificação, já deixa o seu like no vídeo, vai comentando aí no chat, manda sua pergunta pelo superchat, que nós vamos ler aqui também. E tem um grupo de membros que nós já vamos falar já já.
Fala dos membros.
Tá bom.
Quero que você fale dessa peita que
ah,
você tá aí,
então tá aqui, ó. Nossa queridíssima insider que tá fechadaça
tô,
com nós
tô,
aqui,
tô
ó.
Com uma verdinha aqui.
Ó, verde, azul e a azul mais clara da insider que tem uma gama de cores incrível
nossa
pra você.
A convidada vai ganhar também. Tá aqui o kitzinho.
Kitzinho da insider pra nossa querida convidada. E tem o mês de Black November na Insider, que é não é só a Black Friday, é um mês inteiro de desconto no site da Insider e a gente tem o nosso cupom POD15, que você pode garantir a sua Insider. E detalhe, lá no site, se você entrar, já vai ter coisa com desconto. Ah, eu posso colocar o cupom POD15 para ganhar mais desconto? É claro que pode.
Eu olhei, tinha produtos até com 40% já de desconto.
Então você vai ganhar caramba, 15, mais
55 de desconto. É isso, é. O gerente tá completamente biruta.
Tá completamente doido, então você... Entra lá em insiderstore.com.br, digita POD15 na hora de fechar sua compra e garante os seus produtos. Tem linha masculina, linha feminina, meia, cueca, blusa, um monte de coisa lá. Entra lá em insiderstore.com.br, né, Luciano Guimarães?
Vai isso. Rápido porque acaba muito
esgotado,
rápido.
Esse moletom tava esgotado já, não sei se voltou. Tá esgotado
voltou,
ainda?
Voltou, mas já esgotou de novo.
Ah, então...
É muito bom isso aqui, esgota
corre
muito
lá.
Rápido.
O gerente tá de tech t-shirt de força.
É.
É isso. Então, assim, ó, é muito bom. Essa Insider é muito boa. É, a gente tá de cueca. Eu tô de cueca, tô de meia da Insider. É tudo muito confortável.
Que bom que você tá de cueca.
É. Não, mas poderia não ser da Insider.
É, sim. Né?
Mas estamos todos muito confortáveis, sem amarrotar e sem deixar cheiro. E a nossa convidada de
fala
hoje
do
é
membro,
muito incrível.
Fala do membro antes.
Você gosta que fala do membro?
Sim, sim. Tem que falar porque...
É, mudou, gente, né?
Agora só tem vantagem ser membro.
Nossa,
agora,
agora tem.
Agora sim. Agora primeiro... tem um grupo excelente.
Isso.
Um grupo maravilhoso. É só energia boa. É,
agora então,
é
Only Lindos agora.
Only Perfeitos agora. Você entra lá por apenas R$40.
Quarentinha. E, mas já vai ter surpresa só pra quem tá no grupo do Telegram, que é sim, membro. Entrou lá no link que tá na comunidade. Caso você não consiga pelo link, tem a descrição escrevendo... explicando como você faz para entrar no grupo do Telegram, vamos sim, sortear um kitzinho da Insider no final do mês para um dos membros lá do
boa,
grupo. Hein?
Boa!
Nossa,
então,
é uma vantagem.
Mais benefícios.
Que vai vão... vir mais surpresas aí. É. Vai vir mais
boa,
surpresas.
Seja membro desse canal Only Feios Mais Lindos do Brasil.
É, eu queria que... Assim, eu falei, eu vou apresentar a convidada, o Guima não. Também não. Tem também que ser não, alguém que
estudou,
de nível.
Que estudou,
tem
né?
Um diploma em isso, casa para... Que eu não teria... Já, eu só queria pedir desculpa, antes de qualquer coisa.
Uhum.
Já pedi desculpa, porque ela já tá arrependida. Eu sim, já estaria arrependido,
com
Murilo certeza. Moraes.
Já, com 4 minutos.
É, já tinha enfiado já... a cabeça no buraco negro, se ela pudesse.
Quer, faça você as honras.
Sim, eu vou ler aqui, porque é muita qualificação.
Muito. É muito
eu
predicado.
Eu não ia lembrar de cabeça. Ela que é física, doutoranda em astrofísica, é, trabalhadora e divulgadora de buracos negros e inteligência artificial, Roberta Duarte. Palmas pra ela.
Caramba, palmas. Que currículo, hein?
Nossa senhora.
Invejável.
Invejável. Eu sou publicidade e propaganda. Olha aqui.
Então, nem conta muito. Então, tudo que eu falei do diploma já não vale.
Não,
mais.
É que meio que eu tenho o diploma. Não que ele vale alguma coisa, mas eu tenho, tá lá.
Eu também tenho um assintomático.
Tem, né?
Tem publicidade e propaganda também.
Qual que é a diferença? Não sei se essa pergunta já é muito burra da física e astrofísica, assim.
Não, essa pergunta é uma pergunta complexa. Até a gente, assim, da área tem uma certa divergência para responder.
Tá vendo?
Mas, então, a física, em geral, engloba tudo. Então, até as coisas aqui na Terra, mecânica quântica, que é as coisas, a física do muito, muito pequeno.
Homem-formiga. Você fala para conversar com nós. A física quântica é homem-formiga.
Não, não é pela gente, é mais pelo público. A gente sabe. A gente claro, entende, claro.
É, quando o homem-formiga vai lá pro mundo quântum e aí volta, viaja no tempo, é a mecânica quântica que funciona ali. E também o universo em si, né? O universo em geral, que aí vai pra parte do Thanos e etc. Então é o universo.
Isso, fala como se ele tivesse 8 anos. É perfeito. The Office total. Explica.
Mas é que, então, aí tem a física e também tem a astronomia, que engloba o universo em si, né? Então vai toda a parte do universo. Só que a astronomia, ela é uma área bem, assim, ela é bem... É, tem muita coisa dentro dela. Então tem a parte de química, tem a parte de biologia, tem a parte de física... E a astrofísica, ela une esses dois mundos, da física com a astronomia. É meio que uma intersecção dessas duas áreas. Então, é tentar explicar o universo baseado nas leis da física.
Quantos anos você tem, Roberto?
Eu tenho 26.
26.
Jovem.
É, quando que você começou a se interessar por esse tema? Porque é um tema assim que não é muito comum as pessoas discutirem isso no busão, tá ligado? Tipo, quando você começou a ver isso e se interessar por esse tema?
Ah, eu acho que assim, a parte de astronomia eu sempre gostei, desde criança, assim, sempre fui, astronauta, quero ser astronauta. E aí eu gostava muito, assim, eu lembro que tinha os almanacs da Turma da Mônica, que era sobre astronomia, e eu era apaixonada nisso, livros e etc. Então, assim, acho que foi uma coisa que sempre foi constante na minha vida. Uhum. Não teve um momento de, eu quero fazer astrofísica.
Assisti o Interestelar e fiquei maluca,
não foi exato, isso? Foi acho que uma coisa constante. Uhum. E aí quando eu entrei no ensino médio, eu apaixonei por física. Assim, física foi o meu primeiro contato com física mesmo. E aí me apaixonei e acabei. Falei, vou fazer física. Não.
E tinha gente, tipo, dessa época de escola que também tá na mesma área, que era, tipo, a brother sua, que, tipo, tá ali também conversava do mesmo assunto? Ou você era meio isolada por conta disso?
Eu era meio isolada. É? Eu lembro desse dia que, assim, nunca mais eu esqueci. Foi, assim, no terceiro ano do ensino médio, que acho que teve uma prova de física. Eu nem lembro que matéria que era. Mas, assim, eu sei que era física. E aí eu lembro que o professor tava resolvendo a prova... E era uma questão, assim, que ninguém conseguiu acertar. Era muito complicado. Você tinha que usar N coisas pra conseguir responder. E aí eu lembro do meu amigo olhando pra mim e falando, como que você quer fazer faculdade disso?
Você passou muita cola quando você tava na escola?
Olha, passei. Assim, mesmo sem querer. Porque era assim, física, Roberta... Só que aí o professor, ele sabia. O professor sabia que o povo ia colar de mim. Uhum. Aí o que ele começou a fazer? Provas diferentes.
Professor.
Ele começou a fazer provas diferentes. Porque ele sabia que não tinha jeito, que as pessoas iam colar.
Ele te dava um nível hard, assim.
Na verdade, era o contrário. Como ele sabia que eu sabia, aí ele meio que dava uma prova, assim...
Foda-se, ela vai acertar mesmo.
É, e aí pro resto era um pouco mais difícil. Então,
e você tinha tipo dificuldade em alguma outra matéria, assim, na escola? Ou...
Assim, eu tinha mais dificuldade na parte de humanas, então eu tinha que estudar mais a parte de humanas. Mas assim, na minha casa sempre foi, tem que ser média 10, então acabou.
Já veio a cobrança lá.
É.
Tem seus pais fazem o quê? A família tem irmãos também?
Então... Não, eu sou filha única.
Filha única.
Mas meus pais... meu pai trabalhou com logística e minha mãe, ela tava mais na parte de direito, administração. Então,
e é questão só de cobrar mesmo, seus pais.
Era cobrar, sim.
Cobram o estudo, né? Sim. Porque é isso, é o pai direito, estuda direito, vai cobrar. É o mínimo, você tem que ter um diploma de direito. Agora, a vantagem pra nós, pra mim e pro Guima, que o nosso pai não tem nem o ensino fundamental, né? Então, mano, se passar, nós já tá bom. Então, é só
formou,
ensino médio,
tá,
é isso, entendeu?
Meu pai perguntava como é que foi o recreio hoje. Eu queria saber, tem uma pergunta que eu fiz pro Sacani quando ele veio aqui, ele incrivelmente não soube nem responder.
Ixi.
Eu assisti o programa do Sacani aqui, assisti.
Então, assim, eu queria muito, porque a gente tá muito na correria. A gente tem vários afazeres durante o dia, a gente tem que se multiplicar ou, quem sabe, se teletransportar. Eu queria saber, assim, se você tem uma dica para dar para gente ou um horizonte para dar para gente. O teletransporte, ele vai existir algum dia?
Assim, o teletransporte é uma coisa extremamente complexa.
Tá, tem muita gente correndo atrás disso? Tem muitos estudos em direção a isso? Ou é só uma fantasia, assim, que... que o mundo pop, assim, criou na cabeça da gente?
Assim, em parte, é mais na ficção mesmo. Uhum. Só que existe o conceito de emaranhamento quântico. Até a palavra é difícil, emaranhamento quântico. Que era uma coisa que até Einstein mesmo não gostava. Einstein odiava emaranhamento quântico. Ele odiava a quântica, em geral. O Einstein, ele morreu odiando a quântica. Mas era uma coisa até curiosa, que era assim, era duas partículas. Que se você conseguia medir um aqui, você sabia exatamente a outra no outro lado. Tipo, uhum. E eu sei que recentemente já tinham feito isso dentro da Terra, então com duas partículas na Terra. E a China parece que conseguiu fazer, medir numa aqui na Terra, conseguiu saber exatamente a outra no espaço.
Olha que foda.
E isso, assim, alguns trabalham com essa questão de teletransporte quântico por causa disso, né? O nome oficial é emaranhamento quântico.
Emaranhamento.
E era uma coisa que já era prevista desde a época de Einstein, lá na década de 40, na década de 50, e o Einstein odiava. Ele até escreveu uma matéria, eu não lembro agora qual jornal que foi, falando absurdos, falando, não, como que alguém acredita nisso aqui, não sei o quê, porque, assim, ele não conseguia acreditar, porque ele introduziu a relatividade, que é por isso que a gente sabe que a luz é a coisa mais rápida do universo, não tem nada mais rápido do que a luz, mas a luz tem uma velocidade finita, então leva um tempo da luz ir de um ponto a outro. E o Einstein ficava, como que alguma coisa sabe exatamente instantaneamente ao mesmo tempo? E, assim, o emaranhamento quântico é uma área, assim, complexa de pesquisa, muita gente está pesquisando em cima disso, e muita gente, inclusive, trata isso como um possível, assim, pro teletransporte.
Tem um filme, eu lembro que ele, o Jumper, eu acho que chama esse filme. Você chegou a ver esse filme? Que era do
que é o cara que matava os outros.
Ele se teletransportava do nada tá aqui em Roma. Tipo, ele conheceu a mina, vamos jantar, quer comer uma pizza? E Roma, tá ligado? Tipo, era, né? Você imagina se acontecesse realmente isso, mas é muito filme, né? Muita ficção, né?
É, e também tem a questão do
dinheiro, né? Você ir até Roma.
Nossa.
Não é só teletransportar, né? E o visto? Como que vai ficar a questão do visto? Se eu tiver teletransporte, entendeu?
Não precisa, só ter boca pra ir a Roma.
Exatamente.
E isso do teletransporte, né? Da questão é uma coisa principalmente pra internet. Porque, querendo ou não, a informação chega, demora pra informação chegar, né? Tem um tempo. Com teletransporte, a internet ficaria, tipo, infinitamente mais rápida. Porque a informação chegaria instantaneamente. Então, assim, essa é a área de estudo que a galera tá indo pro teletransporte.
E tem a questão de um ponto pro outro no presente e tem um ponto pro outro, dependendo da velocidade da luz, que o cara pode voltar no passado e no futuro.
É. Que tem a velocidade...
Não é só nesse plano. A gente pode variar também, né?
Sim. Que a velocidade... O tempo é relativo, dependendo da velocidade que você tá. Então, assim, o tempo pode passar mais devagar.
Tem alguma coisa que da ciência que mais se aproxima de tipo de filme, assim, de ficção, que você olhou assim e falou, realmente tem um sentido. Por exemplo, até você citou o Interestelar, né? Que tem o lance do buraco negro e tal, tudo. Ali foi o que realmente que mais aproximou da realidade, porque a gente fica vendo essas porra aí e fica imaginando, não, já acontece, né? Antigamente, tanto que o De Volta pro Futuro, o cara imaginou o carro. Voador. Que ano era o carro voador? Já passamos desse ano.
Já
passamos.
2020, eu acho.
E estamos andando de Clio ainda.
É, então, exatamente.
Não, mas tem. Inclusive, Interestelar tem uma história curiosa, porque foi o produtor, né? Quem tava por trás do filme é um físico chamado Kip Thorne. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel de 2017 de física. E aí ele é assim, o cara é um gênio, esse Kip Thorne. Ele escreveu uma que a gente chama da Bíblia da Relatividade. O cara, assim, excepcional, cara. E ele tava por trás do Interestelar. Todo o filme foi meio que escrito por ele. A parte física foi escrito por ele, né? E ele escreveu um livro sobre... E tem uma curiosidade muito interessante de Interestelar. Que ele queria muito que... Porque, bom, qual é o começo do filme, né? Eles descobrem que tem um buraco de minhoca em Saturno. Uhum. Tem um sinal ali e tal. E aí, o que ele queria era que tivesse ondas gravitacionais vindo de Saturno. E aí, descobriam que ali tinha um buraco de minhoca. E o Christopher Nolan, que foi o diretor, falou que não queria. Porque, na época, não tinha descoberto ondas gravitacionais ainda. Uhum. Então, ondas gravitacionais era uma coisa assim, puramente teórica. Não tinha descoberto. E o Kip Thorne falou, não, vamos colocar ondas gravitacionais. Aí o Christopher Nolan falou, não, isso é muito ficção científica.
Isso
é
um ficaria filme... difícil de entender o filme. Ficou facinho, sem...
E foi um dos pontos do Christopher Nolan, que ele escreve toda essa história no livro, né? E que ele queria. Só que o senhor achou que ia ser too much ficção científica. Assim, ele falou: o filme já é ficção científica, mas assim, eu quero que beira a realidade, né? E aí o Kitchener falou, então tá bom, ele desistiu das ideias das ondas gravitacionais. E anos depois descobriram as ondas gravitacionais. Então, assim, era uma das coisas que era, assim, puramente ficção científica, que era pra estar no filme, inclusive, mas não tava porque... Mas aí descobriram.
Você
então,
curte ver filmes de ficção científica? Você se amarra ou meio num...
Eu gosto bastante, principalmente de livros, assim, eu gosto...
Tem um que você, o seu preferido, assim, nessa linha, assim?
De livro, A Fundação.
Fundação.
Do Isaac Asimov. Eu não assisti a série ainda, mas os livros eu li.
Tem até uma pergunta do Gilead aqui do grupo do OnlyFace. Se a Roberta consegue se desvincular dos conhecimentos físicos e científicos quando vai assistir um filme de ficção. Você consegue assistir como público mesmo ou você fica, putz, isso aí tá tudo errado?
Não, eu consigo assistir. Dark é um exemplo, né? A série Dark.
É verdade.
A série Dark. Você gostou? Dark. Gostei bastante. É, e essa é uma coisa que você fala. Pô,
legal que você entendeu.
Explica pra
Tem que
lá.
Ser físico pra entender isso. Acho que foi esse o
nicho,
problema, né?
O nicho é muito específico.
É muito específico, né? Gente que estudou.
Não, mas assim, Dark, por exemplo, criar um buraco negro numa usina nuclear. Tipo, a gente sabe que isso não é possível. Uhum. Mas, assim, mas eu consigo assistir com o público e gostar da série.
Deixar passar, né?
Deixar sim. Passar.
Passar pano, né?
É. Sim, é tanto que na época que terminou Dark, né, a última temporada, eu até fui no Twitter e falei, eu gostei muito da série, assim, eu sei que, tipo, é impossível que aconteceu o que aconteceu ali, mas, assim, eu gostei muito da série, assim, é uma das minhas séries favoritas.
Você conseguiu assistir uma vez só pra entender?
Assim, tive que fazer um certo, assim, que a mãe
faz
e a
anotações,
filha, fazer umas anotações.
Um detetive, né, pra descobrir um assassino, assim.
É, sim.
Deixa eu ver se tem uma... É que o Dark... É o lance do... Que você tem que botar ator que parece com... E às vezes o ator nem parecia tanto com o cara jovem, né? Aí você fala, porra, quem que é esse mesmo? Aí... E aí a série é alemã. Já falou até que outro dia. Eu mesmo não sabia como assistir. Não sabia se via com o áudio original. Aí eu fui pro dublado. Não encaixava a dublagem com o alemão. Aí eu assisti com o áudio em inglês. Com a legenda em português. Então imagina. Como é... Puf, a gente tinha que saber quem era a porra da Marta. Pra mim, a Marta era a mãe do Batman, a mãe do Superman. E era muito mais fácil só essa época.
Era.
Mas outra série, assim, que é minha série favorita de longe, é de ficção científica, é Black Mirror.
Black Mirror, muito boa.
Black Mirror, assim, pra mim, eu sei que, assim, eles vão ao extremo, né?
Tem um episódio lá que te marcou, que você ficou pensando muito tempo, assim, que...
Olha, tem vários. Acho que teve dois que me marcaram. Um foi, assim, que acho que marcou todo mundo, que é o das redes sociais. O Nosedive.
Sim.
Que é o que... Tudo na vida, você só pode comprar uma casa se você tiver tantos pontos numa rede social. E isso foi marcante, acho que pra todo mundo, né? E o outro foi da questão, que acho que é o Black Museum, que eles fazem toda uma retrospectiva do Black Mirror, né? E aí, no final, tem aquela discussão sobre uma simulação ter direitos ou não. E isso é uma discussão real, assim, se o computador tem direitos a sofrimento ou não. E aí eu lembro que terminou aquele episódio e eu fiquei um tempão, assim, pensando, eu falei... Gente, é uma discussão real, assim, aquela simulação, você vê uma simulação sofrendo, aquela simulação tem direitos ou não, mesmo a gente sabendo que aquilo não é dor?
Uhum.
Assim,
é uma simulação de dor também, né?
É uma simulação de dor, então simular dor, aí você entra num loop que eu fiquei, assim, semanas pensando naquilo, assim, até hoje às vezes eu paro e fico, nossa, mas será que tem direitos ou não? A gente deve dar direitos para um zero, binários, né, zero e um... Ou não, é assim, é uma discussão assim que vai longe.
É que nem o lance do. Vocês estavam falando do deepfake, de começar a fazer deepfake de ator. É. Então eles estavam falando, bom, isso o futuro pode ser que o, sei lá, o Brad Pitt faça um deepfake dele e aí ele exista pra sempre. Depois que ele morrer, ele vai estar fazendo filme ainda. E aí?
Isso mas isso falou com o Bruce Willis recentemente. Ele se aposentou, mas ele vendeu o rosto dele pra fazerem deepfake dele nos filmes.
Teve também do Paul Walker, não teve? No Velozes e Furiosos, quando que ele faleceu, tava terminando o filme, não foi alguma coisa assim?
E usaram também
alguma deepfake. Coisa, acho, de que o irmão dele parecia com ele, meio que pegaram uma coisa baseada no irmão, que era meio parecido.
O biotipo dele, colocaram a cara dele.
É.
Então, eu tava até comentando ontem com a Fê, a gente tava assistindo o filme A Garota Mais Sortuda do Mundo, acho que... É um filme novo da Netflix. Da
Marquezine.
Ah,
achei que era pra chutar alguém.
Da Mia Kunis. Aquela que fez o Dead Seventh Show lá.
Sim.
E aí tem
Menina
uma...
A história
conta ela jovem no colégio. E a atriz mais jovem não é tão parecida com ela. Tipo, acho que daqui um tempo eles vão pegar, fazer uma deepfake, rejuvenescer um pouco... Né? rejuvenescer um pouco e botar na.
Ah, aconselho o próprio Homem-Formiga, o Michael Douglas. Ele tá, tem as cenas antigas e ele tá,
sim,
tá jovem lá, né?
O Samuel Jackson no Capitão Marvel.
Verdade, o Samuel Jackson, verdade. Eles já estão usando isso aí.
O Homem de Ferro também, o Robert Downey Jr., sim, quando ele conversa com os pais dele, fizeram a.
Verdade. Você gosta desses filmes de super-heróis, assim? O Homem-Formiga é muito absurdo ali? É muito fora da realidade?
Assim, eles vão um pouquinho longe, assim, mas eu gosto muito, principalmente da Marvel. E é engraçado, alguma coisa que eu acho muito engraçada da Marvel, e a DC tem um pouco disso também, é que eles sempre colocam um físico como um super-herói, e eu fico assim, nossa, os físicos só se ferram na vida real. Mas pelo menos, tipo, o próprio Homem de Ferro, eu acho que ele tem mestrado, doutorado em física, né? Uhum. E aí você fica, nossa, o Homem-Formiga, ele é graduado em engenharia elétrica, acho que tem mestrado em física. O Bruce Banner também. Aí eu fico, nossa, pelo menos é os físicos que estão me representados.
No cinema, pelo menos.
Cinema, pelo menos.
É coisa que a gente sabe que é o bagulho do raio gama. Sempre tem o bagulho do Hulk. Ele sempre usa o raio gama pra alguma coisa lá na... pra usar a ciência. Sempre tem o tal do raio gama. Você viu a She-Hulk? Você gostou?
Eu tô assistindo até o quarto episódio, mas tô assim, tô curtindo. Eu tô assistindo, sabe aquele momento que você tá assistindo?
Eu assisti até o quarto também, e deu uma parada.
É. Vale a pena, porque o Demolidor aparece. E já assiste o último episódio. O último episódio passou um panão aí, né? Toda a série fraca que foi. O último episódio é muito bom. É. Eles, cara, foram pra um caminho que você nunca ia imaginar, final da série.
Não, eu vou ver então. É. Eu dei uma desanimada. Eu comecei a ver Clark, que é a história do Clark Olofsson. Que é o cara que originou aquela expressão síndrome de Estocolmo, que é o sequestrador.
Sim, o cara se apaixona pelo...
Tem uma empatia pelo opressor. E aí é esse cara, que ele é um ladrão muito sedutor, era um cara muito simpático, brincava com todo mundo, e aí tem a história dele, um criminoso sueco. Aí tá na Netflix, muito boa. Seis episódios. Vou voltar pra She-Hulk agora.
E vai sair uma dos criadores de Dark agora, né?
Ah, 1899.
E essa, do que se trata essa série?
Ah, não, então, eu não vi. Eu só vi o teaser falando Dark. Eu falei, vou assistir porque
eu vi. Eu vi o pôster também, ficou bem bonito.
O pôster é bonito, mas eu não sabe a sinopse, não, não sei. Foi revelado
por aqui. Vamos ver aí, vou procurar aqui.
Porque se é dos criadores de Dark, é um motivo pra gente.
É, então, essa foi.
Tem o Jonah lá, né? O ator, né? Era o Jonah? Jonas? Como é que é o nome do
Jonas?
É o Jonas.
Tem um deles, uma das versões dele, das 15 versões, tem ele lá, o mesmo ator. Eu vi. Um teaser, alguma coisa.
Ah, mas ator alemão da Netflix, eu acho que...
Ah, vai pegar. Os caras que bombaram lá, vai usar.
É, a Netflix tem essa mania, né, de sempre colocar alguns atores, assim. Por exemplo, a Millie Bob Brown, que tá em Stranger Things, e Enola Holmes ao mesmo tempo.
Ah, verdade.
O La Casa de Papel, tem o Coreia. La Casa de Papel Coreia. Fizeram uma versão também.
Não tem por que ver. Você viu isso? Não tem por que assistir La Casa de Papel Coreia.
Não vi.
Não tem porquê, né? É zombar muito da nossa cara. Já não tinha porquê assistir até
o fim. Lá no Japão, toda casa é na casa de papel, né?
É.
As paredes tudo tem de papel, as camas de papel.
Achou, Murilo?
Vamos ver aqui. Tá só pôster...
Né? Não estamos falando, estamos fazendo mistério, eu acho. Porque só de falar que é dos criadores de Dark, já gera um hype.
Eu sei que Black Mirror também falaram que vai ter uma nova temporada.
É.
Nossa,
você assistiu aquela que você poderia escolher as direções...
Da
Black Mirror lá.
Era do Black Mirror também?
É, Black Mirror.
Não lembro agora.
Você podia...
Ah, sim, assisti.
Bem
nossa,
legal,
muito bom.
Que
muito
é
isso, bom.
Disso,
que aí, eu, por exemplo, ela chega aqui, aí ela vai beber água ou café. Você escolhia o que ela bebia, água ou café. Uhum. E se interferia no restante da história, você ia escolhendo o que ela vai fazer, o personagem vai fazer.
Ah, você da sua casa.
Você da sua casa. Tem dois...
Então você decide, né?
Duas atitudes.
A Globo foi a primeira a fazer.
Nos anos 90.
Marcelo Rezende.
Podia fazer isso na próxima temporada do Processo.
Você decide. Mó trabalho pra gravar um roteiro, gravar 20 versões.
Já pensou a gente fazer 8 episódios com 16?
Com versões diferentes, não achou, né?
Não achei. Eles estão fazendo um mistério.
O nosso diretor separou imagens pra nós hoje aqui, não foi?
E da imagem.
Diretor.
Deixa eu fazer uma pergunta antes da Thais Nara aqui, ó. Robertinha, sou muito sua fã e te acompanho há um tempinho no Twitter. Em primeiro lugar, tá gostando da era folk da Taylor? Fiz toda a minha família fazer conta no Twitter pra você ganhar o pedacinho do GMT. Você acha que vai revolucionar muito mais que o James Webb?
Bom, primeiro respondendo da Taylor, sim. Tô adorando. Nossa, ela anunciou tudo e eu já tô assim, meu Deus. Inclusive, eu vi o da tour quando eu tava assim, indo pra terapia. E aí a terapia foi só sobre a Taylor Swift. Eu contando toda a história da Taylor Swift. E minha psicóloga lá só tipo, ok.
Ah, é remedinho pra essa menina.
É, remedinho. Mas eu contei tudo desde o começo. Eu falei, não, porque a Taylor já vinha pro Brasil, você não tá entendendo. E, mas agora do GMT, obrigada. É porque, bom, pra quem não sabe, eu fui pra Arizona em setembro. Finalzinho de agosto, comecinho de setembro. E lá era um evento do próximo grande telescópio que vai ser melhor do que o... Assim, melhor em resolução, em termos Sim. de resolução, que o James Webb Space Telescope. E ele chama GMT, ou Giant Magellan Telescope, e ele vai ser construído no Chile, e o Brasil vai fazer parte. O Brasil, ele é um dos países que está contribuindo com a construção desse telescópio.
Que foda.
Então, por causa disso, o Brasil vai ter um certo, assim, privilégio no uso desse telescópio, porque está contribuindo financeiramente. Então, está os Estados Unidos, o Chile, o Brasil, acho que a Coreia do Sul, Japão, e algum país da Europa que agora que eu não lembro qual que era. Talvez, acho que não lembro agora se é Itália ou Alemanha. Então, esses países vão ter privilégios para usar esse telescópio, que vai ser em 2029, se não me engano. E todo ano eles têm um evento para falar das missões que esse telescópio vai ter. Então, por exemplo, estudo de galáxias muito antigas. Estudo de a primeira, que a gente chama de a primeira luz do universo, que é quando as estrelas estavam se formando. Uhum. E esse ano o tema foi buracos negros, que é uma das missões que esse telescópio vai ter. E, curiosamente, eles fizeram, então, um concurso lá, porque agora, esse ano, eles estão construindo os espelhos, que vão ser 7 espelhos, que, se não me engano, são 6 metros. E eles, então, eles fizeram um concurso que quem tivesse mais engajamento na rede social ganharia um pedacinho do espelho do GMT que está sendo construído.
Incrível.
E aí eu fiz todo esse movimento nas redes sociais. E a gente ganhou, e o Brasil agora tem um pedacinho do espelho. É o único país, além do Chile, né, que o telescópio vai estar lá, que tem um pedaço do espelho do GMT.
Demais.
De GMT.
Legal demais.
Porra, legal pra caramba.
E espelho com você que fica? Você que fica meio de responsa? Se você qualquer merda, a culpa é sua?
É basicamente, agora tá assim.
Se quebrar o espelho, você tem quantos anos de azar isso?
Então, muitos anos. Mas, não, mas aí eu tô levando, igual, eu vou levar no planetário, Sim. observatório, então, pra deixar em exposição no IAG mesmo, lá na USP. Então, assim, tô levando.
Mas você, tem que expor em algum lugar, tudo com você que cuida.
Agora eu tô conversando com a Miriam, que é uma amiga minha, que ela trabalha no planetário, aqui do Ibirapuera. E aí, talvez conversar, deixar lá também para as pessoas visitarem. Então, eu tô conversando com ela também de assim, ficar meio que uma guarda.
Você é muito ativa na rede social.
Sim, sim.
Muito. E o Sacani tinha comentado um pouco disso, né? Do dia que ele veio aqui, que se uniram lá a galera da ciência para ajudar e tal. Sim. Maneiro, né?
Sim, sim. E aí, ele ajudou muito. A Ned, que é a produtora dele, ajudou muito também. E ela também é muito ativa, ela faz divulgação também. Então foi bem legal, assim, muita gente, o Cauê Moura ajudou, o Felipe Castanhari, então vários ajudaram a ganhar o espelho, então foi bem legal.
Demais.
Tem aí as imagens, ou queridíssima azeitona?
Qual que você quer?
A do buraco negro.
Pra explicar mais pra gente, tentar entender um pouco.
Sim.
Porque o buraco negro a gente só associa a uma coisa que engole tudo. E nem é isso, né? Porque quando você tá comendo igual um cavalo, você fala, o cara tem um buraco negro
no estômago.
E não tem nada a ver com isso, né?
Tadinho. Eles têm uma fama, coitados.
Vamos humanizar o buraco
Vamos
negro.
Vamos humanizar os buracos negros.
Adote um buraco negro você também.
Ela é a Luísa Mel do buraco negro. Vamos...
Vamos botar a imagem do buraco negro. E ela explica um pouco pra gente.
Peraí que ela corrompeu.
Ah, corrompeu?
Corrompeu aí, engoliu lá o buraco.
Você pode ir começando a falar então um pouco sobre o buraco negro.
Mas essa semana mesmo, né? Teve, semana passada, eu acho, teve um influencer famoso falando: porque vocês estão preocupados com o negócio de política? Tem um buraco negro no centro da Via Láctea engolindo toda a galáxia agora. E aí eu até falei, gente, não, calma. Aí todo mundo assim, tipo, nossa, sério? Tem mesmo um buraco negro no centro da galáxia engolindo tudo? Aí eu falei, gente, não, calma.
Quando alguém, um cara, um influencer, desculpa te interromper, posta um bagulho desse, a galera já vai te... É verdade?
Vai isso. Marcando.
A reply já fica só a marcação.
Fica só a marcação, assim. Aí eu fiz todo, tipo, não, gente, calma. O buraco negro, ele tá igual o do centro da Via Láctea mesmo, que é o da foto, né? Ele chama Sagitários a estrela, porque ele tá na direção da constelação de Sagitário. E a gente chama de... E tem todo um histórico do porquê é a estrela. Vem da mecânica quântica também, da questão de ionização, que a gente sempre coloca um asterisco. E a gente acaba falando estrela por ser mais fácil.
Uhum.
Mas é um buraco negro supermassivo que está no centro da galáxia. E a gente sabe, sim, que toda a galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro dela. Toda. Aí, ó, esse aí é o M87, que é um buraco negro do centro da galáxia chamado M87. Então, ele levou o nome da própria galáxia. E ele tem, se não me engano, 7 bilhões de massas solares. Ele é maior do que o Sistema Solar. Bem maior do que o Sistema Solar, na verdade. E ele tá, se não me engano, a quase 60 milhões de anos-luz de nós. Então, ele tá bem distante. Então, demora 60 milhões de anos viajando na velocidade da luz para chegar até ele.
Não. Tá meio longe.
Tá meio longe. Porque
passou de Mauá ali a segunda direita.
Pega ali.
E aí, ele foi a primeira foto de um buraco negro na história, né? E foi a primeira vez assim, que bateram o martelo. Olha, buracos negros existem. E a gente agora tem uma foto deles. Então, o que a gente está vendo é um buraco negro engolindo matéria. Esse disco esse disco laranja em torno dele é matéria que pode ser de gás que esteja na galáxia ou uma estrela que chegou muito próxima e acabou caindo em direção a ele e ele começou, então, a acretar. Mas, curiosamente, esse buraco negro, o M87, ele é um buraco negro que a gente chama de LLAGN, que a sigla é para Low Luminosity AGN, que são buracos negros que se alimentam pouco. Então, ele está se alimentando bem pouco.
Está de regime esse.
Ele está de regime. Porque não tem muita matéria chegando em direção a ele. E o próprio Sagitários A Estrela, que é o da Via Láctea, né? Ele é um pouquinho menor do que esse. Na verdade, assim, bem menor. Enquanto esse tem 7 bilhões de massas solares, o da Via Láctea é 4 milhões de massas solares. E ele é bem menorzinho, ele é do tamanho da órbita de Mercúrio. E o da Via Láctea, ele ainda come menos. Ele come tão pouco, mas tão pouco, que a gente considera ele um buraco negro inativo já. Alguns já consideram ele um buraco negro inativo, porque não tem coisa caindo em direção a ele. Então, isso mostra que, assim, as coisas precisam cair em direção ao buraco negro para ele engolir. Ele não vai puxar. Não vai ficar puxando.
Esse aí flopou.
Flopou.
Mas ele tem um lance da gravidade, não tem? Que quando se aproxima, aí ele puxa. Mas tem que ter alguma...
tem que se aproximar.
Tem que se aproximar dele a uma distância pra ele poder...
Sim. Tem que ter uma distância, assim, razoável dele pra ele conseguir as coisas cair em direção a ele. É um processo extremamente complicado. Porque a gente sempre aprende no ensino médio mesmo, né? Que conservação do momento angular, né? Que uma coisa que tá conservada vai continuar no mesmo nível. E no universo isso é válido. Então, se tem uma estrela que está orbitando um buraco negro, ela vai continuar orbitando se nada acontecer. Então, a gente chama
o
isso...
Buraco negro
puxou,
aqui, ó.
Puxou.
Começou. Vai em direção à tela ali.
Então, tem que ocorrer esse processo que a gente chama de transporte de momento angular para começar, então, ele acretar, então, cair as coisas em direção a ele. Eu falo que eles são muito preguiçosos, que eles não vão atrás das coisas, as coisas que tem que chegar até eles. E assim, o Sagitário da Estrela tá completamente, assim, quase nativo já. Ele se alimenta, acho que é 0,1 massa solar por ano, sabe? Enquanto tem buracos negros que a gente vê bem mais ativos, que é, assim, uma Terra por segundo.
Tem uma outra foto de um buraco negro desse aí, que eu pedi pra Azeitona colocar pra gente, que foi tirada recentemente, que é um... Cadê o Azeitona?
Essa
aí, ó. Essa aí, nossa, eu queria que você explicasse o que se passa dentro dessa cabeça, que tem um buraco negro aí dentro. Você consegue explicar pra gente fisicamente falando? Ou não?
Então, a boa parte do que o influencer lá falou era em questão da relação do Brasil mesmo, da questão política do Brasil. E assim, não, vamos se preocupar mais com os buracos negros. Vamos deixar. Os buracos negros estão ok, estão longe da gente.
Eles são melhores, né?
Eles estão a gente não precisa se preocupar com também. Os buracos negros.
Volta a foto anterior aí, Azeitona, por favor. Porque teve aquele cara que divulgou a foto do salame lá e falou que era uma estrela,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso.
E aí, essa aí, não sei se foi o James Webb que tirou, mas assim, podia ser uma rosquinha desfocada também.
Uma rosquinha
desfocada. Como é que chega esse tipo de informação, esse tipo de foto, de conteúdo pra vocês?
Como
e pra
valida,
vocês,
né?
Valida, também. Chancela que uma foto é ou não é realmente um buraco negro, não é uma estrela, é um...
Então, essa foto aí, eu assim, é a foto mais difícil que já foi tirada. Na história da humanidade, Porque, assim, pra ter muita gente fala, ah, tá borrada, meu iPhone tira uma foto melhor do que essa.
Mas chega com ele lá, o buraco nem chupa seu iPhone. Ele rouba.
Mas, assim, imagina você tirar foto de uma rosquinha mesmo, uma rosquinha, um donut, na Lua, na superfície da Lua com seu iPhone. É essa como. Resolução que você tem que ter.
Ele fez a graça aí, ó.
É. E, assim, e tinha que ser num comprimento de onda, né? Porque a luz tem vários comprimentos de onda, então tem o vermelho, o azul... que não se perdesse conforme estivesse chegando em direção à Terra, porque a atmosfera absorve, então por isso que a gente vê o céu azul, porque a luz azul é espalhada, então, por exemplo, luz azul não dá para a gente enxergar muito bem. Então tinha que ser um comprimento de luz assim ideal para a gente conseguir enxergar, e eles então descobriram, né? Eles sabiam que o comprimento de onda em rádio, que é justamente o de rádio que a gente vê, mas em outra frequência. Só que existe um problema, essa frequência em rádio, essas ondas são muito grandes, muito compridas. Então, assim, um telescópio pequenininho não ia conseguir enxergar. Precisava de ser não só um telescópio grande, mas do tamanho da Terra. E, obviamente, a gente não tem um telescópio que seja do tamanho da Terra. E o que, que eles fizeram foi uma sacada genial e, assim, muito complicada, que veio da radioastronomia. Que, assim, tem várias antenas de rádio espalhadas pela Terra. E eles conseguiram fazer uma forma, um algoritmo, que conforme a Terra vai girando... Esses telescópios, eles vão andando, né, com a Terra, então os telescópios vão andando e eles vão pegando essa informação. Foi uma coisa assim, tinha que ser extremamente calculada, extremamente assim, todos os telescópios tinham que apontar para o mesmo ponto ao mesmo tempo, foram 8 telescópios, e ainda era mais difícil, porque assim, tem um telescópio no Polo Sul e um telescópio no Havaí. Tinha que ter o mesmo tempo nos dois pontos ao mesmo tempo, assim.
Nossa.
Na mesma hora que os dois estivessem observando, o clima tinha que ser igual. Então, imagina a complexidade que era isso. E, assim, curiosamente, por causa de fenômenos na Terra, em abril, entre a primeira semana e a segunda semana de abril, o tempo na Terra é mais homogêneo. E aí acaba que é a melhor época para observar. E aí eles observaram isso, se não me engano, foi no dia entre o dia 10 e 17 de abril. Essa foto foi tirada no dia 10 de abril, se não me engano. E eles conseguiram, então, observar todos os telescópios ao mesmo tempo, obtendo informação. Tem que fazer, assim, tratamento, assim, com relógio atômico para saber exatamente o ponto que é. E aí, eles reconstruíram a imagem. E outra curiosidade por exemplo, do Polo Sul, teve que ser mandado de avião mesmo. Os HD não podia ser por internet, porque senão estava até hoje mandando esses dados de tanto dado que tinha. E aí, e o avião do...
Será que o computador positivo ia dar conta?
Não.
Photoshop.
O Photoshop manda. Mas é engraçado, porque como foi em abril, começa o inverno no Polo Sul, né? Uh-huh. No sul, no hemisfério sul, começa o inverno logo, e o avião não conseguiu sair. Então a foto atrasou por um ano, porque o avião ficou preso, enquanto não chegava o verão no Polo Sul. Então teve que esperar.
Valorizar essa foto, quanto tempo demorou pra revelar essa foto?
Pra revelar.
O período, desde que foi tirada pelos 8 telescópios até ela vir à tona, revelada, divulgada.
Foram 2 anos certinho.
Cara.
Foi
e
tirada
quem que leva os créditos disso aí?
É uma colaboração chamada Event Horizon Collaboration, ou Event Horizon Telescope. Acho que agora são 300 pesquisadores que trabalham nessa colaboração. E eles levam o crédito pela foto, assim. Então, tem gente que trabalha desde a parte computacional, né? Que fez o processamento da imagem. Até gente, assim, que trabalhou nos telescópios mesmo, de saber exatamente o ponto no céu, olhar. E até gente que dirigiu o avião, né? Pra até...
Tipo, o piloto tá nos créditos.
Então, assim, todo mundo tá... São 300 pessoas. Acho que, se não me engano, atualmente são 300 pessoas. E, além disso, tinha gente que não trabalhou nessa foto diretamente, que já tava trabalhando na foto do centro da Via Láctea. Porque é outro problema, é muito mais complicado tirar o do centro da Via Láctea do que tirar desse. Então, assim, e tinha uma brasileira envolvida, inclusive. A Lia Medeiros estava envolvida na colaboração. Acho que ela trabalha atualmente na colaboração. Então, assim, foi um processo, assim, 2 anos para conseguir. E a do Sagitário da Estrela foram 5 anos. De 2017, só saiu esse ano a foto.
Pra você que tira top. Selfie, tira 80 selfies e nunca tá satisfeita com nenhuma, aí ó, valoriza.
Depois desse trabalho todo, o buraco negro fala, não quero, tô no meu lado ruim. Mais 2 anos até sair a foto.
Esse não, eu tô de perfil.
Nossa. Tem uma pergunta do Higashi aqui.
Só antes de você fazer a dele, é uma curiosidade, porque a gente entrou no assunto do cara falando, ah, tá vindo buraco negro aí. Pra acontecer isso que essa pessoa espera, o que teria que, de fato, rolar com o buraco negro pra realmente ser um perigo pra gente?
Assim, uma das coisas poderia ser uma colisão de buracos negros, que é o que vai acontecer com a Via Láctea e Andrômeda. Mas, em geral, é assim... É uma coisa muito específica, porque, em geral, eles vão orbitar um outro, vão colidir e vão ficar lá no centro quietinhos. Agora, acontece de, por exemplo, esse encontro dos dois vira meio que um chute. E aí tem até uma galáxia, agora eu não lembro o nome, que você consegue ver na foto da galáxia que tem um rastro, que é que o buraco negro foi chutado dela. Porque aconteceu isso, duas galáxias se colidiram, formaram uma só... Só que rolou um chute ali no centro que o buraco negro supermassivo está sendo chutado da galáxia. Então ele tá meio que indo embora da galáxia.
Essa aqui?
Não, essa aí foi do James Webb, né? Curiosamente, essas duas elas não estão colidindo. Elas estão próximas astronomicamente, mas distante uma da outra. Assim, elas não estão interagindo ativamente.
Não pode uma comer a outra.
Não, parece que uma tá...
Do lado mesmo, assim, tá...
É, parece junto, que uma tá entrando dentro da outra, mas não, uma tá muito mais distante do que a outra. Essa, se não me engano, a espiral, que é essa que realmente parece uma espiral, tá bem mais próxima da gente do que a outra.
Perspectiva.
Tá mais distante, é uma perspectiva, né? E acontece muito isso. Inclusive, isso é um dos trabalhos, assim, mais difíceis da astronomia. Porque você olha um grupo de galáxias e pra saber se aquilo é um grupo, um aglomerado... Tem que medir as distâncias delas para saber se elas estão próximas uma das outras ou é só perspectiva mesmo. Se a gente está vendo no céu elas juntas, mas na verdade elas estão bem distantes uma da outra. Aquelas do fundo, por exemplo, né, que a gente está vendo ali, uma que está... Uhum. Elas estão bem mais distantes do que mais, assim, mais juntas. Ela parece estar tudo junto, né? A mesma coisa.
Ela está no mesmo plano, mas na mesma perspectiva, mas está bem mais distante. E esse trabalho que você... Eu não sei se você faz isso ou como que faz isso. São cálculos? São trabalho por imagem? Como que se chegar? Eu sei que essa espiral da direita ela está mais próxima do que aquela outra. Como que se...
Então, isso aí é uma coisa, assim, é muito curiosa, porque é uma das sacadas geniais, assim. Porque o que a gente sabe? A gente sabe que o universo está em expansão. Então, o espaço-tempo está se afastando, né? E as galáxias elas estão se afastando de nós. E o que acontece é o seguinte, quando uma lua... Vamos supor que um fóton, né, foi emitido em um certo ponto. Conforme ele for andando em direção à Terra, esse espaço-tempo ele é esticado. Então, a onda que está vindo ela é esticada também. E quanto mais esticada uma onda for, mais para o vermelho ela é jogada. A gente chama isso de redshift, ou desvio para o vermelho. Então, a gente consegue quantificar o quão distante aquilo lá está, para o quão desviado para o vermelho essa luz que chega até nós está. Uhum. E isso é um dos motivos que o James Webb é o revolucionador, porque ele observa no infravermelho. É o primeiro telescópio espacial que observa nessa faixa, com uma resolução tão boa, porque quanto mais para o vermelho você ir, mais distante no universo você consegue enxergar, porque aquela luz que foi emitida lá nos confins do universo... Ela está chegando para a gente extremamente desviada para o vermelho. Então...
Aqueles pontos vermelhos ali, então, são um exemplo disso?
Então, nesse caso, essas imagens são... Se não me engano, as da frente usaram o do Hubble, que é no visível, então seria o que a gente observa mesmo. Mas usaram também imagens do James Webb. E, assim, o que eles fazem é o seguinte, quanto mais avermelhada tá, é justamente porque realmente tá mais distante.
Uhum.
Mesmo, assim, se você pegar a imagem do James Webb, tudo vai ser vermelho, né? Porque ele observa no infravermelho.
Ele é o ciclope dos...
dos telescópios. Mas, assim, quando fazem um tratamento de imagem, realmente, os azuis é mais próximo de nós, enquanto os vermelhos são mais distantes. Então, realmente, aqueles que estão ali em vermelhos são galáxias muito mais distantes de nós.
A gente tem uma outra foto do James Webb pra mostrar.
Põe aí.
Essa foi a primeira
Caralho,
foto.
Que doideira.
Foi a
Explica
primeira.
Pra gente isso aí.
Essa foto, assim,
Parece que o cara foi aquelas máquinas antigas. Queimou a foto, né? Você olhar e falou, ih, queimou, botou o dedo na frente.
Não, essa foto, assim, ela foi a primeira, inclusive, foi o Joe Biden que anunciou essa foto.
Que ano que tirou?
Foi esse ano. Esse ano. Foi esse ano, saiu em julho. É, se não me engano, ela foi. Acho que ela foi tirada em junho e saiu em julho, assim, porque eles estavam desesperados pra anunciar logo.
Uhum.
Tanto que tava marcado pra um dia a foto, mas a Casa Branca quis anunciar um dia antes. Porque, assim, era assim, a revolução da ciência, da astronomia e tal.
Foda.
E essa foi a primeira foto que tá conhecida como o Deep Field, né? O campo de fundo, né, do James Webb. O Hubble tem várias dessas, mas essa é a primeira do James Webb. E aqui o que a gente tá vendo é o seguinte. No centro dela tem um aglomerado de galáxias. A gente não consegue ver bem no infravermelho, né? Que é o que o James Webb observa. Mas fizeram até uma composição com raios X. E assim, quando você coloca com raios X, você vê uma mancha enorme ali que tem um aglomerado de galáxias ali mesmo que a gente não consegue ver muito bem aqui. E esse aglomerado, ele é tão massivo, mas tão massivo, que acontece um efeito chamado de lentes gravitacionais. Que é o seguinte, a luz que tá vindo lá de trás, ela vem chegando e a gente sabe que ela é distorcida pela gravidade. Então, essa luz vem vindo, aí quando encontra esse aglomerado, ela é distorcida, ela faz uma curva.
Uhum.
E é isso que a gente tá vendo nesses feixes, né, nesses rabiscos que a gente, uhum, tá vendo. É justamente a luz de galáxias lá do fundo que foi distorcida quando encontrou esse aglomerado. Então, isso e amplifica uma coisa que a gente viria como um ponto. As lentes gravitacionais funcionam exatamente como uma lente, uhum, aumenta, uma lente de aumento. E a gente consegue observar esses feixes avermelhados. Então, assim, isso foi muito interessante, porque algumas dessas galáxias são as galáxias mais antigas que a gente já viu. Acho que, se não me engano, aquelas do canto ali são, assim, no início do universo, quando, ah, o universo tinha alguns milhões de anos.
Aquela do alto ali.
Aquelas vermelhinhas ali do alto. Uhum. Se não me engano, acho que é 13,5 bilhões de anos atrás.
Caralho. Alguma coisa assim. O James Webb é zica mesmo. Pega muito longe.
Sim, e uma coisa curiosa, até pra qualquer imagem astronômica que for ver, sempre quando tiver alguma coisa com pontas, tipo, exatamente como a gente tá vendo com pontas ali, essa do centro, é uma estrela, sempre. É uma estrela que tá na Via Láctea, que tá na frente e aí acabou sendo fotografada junto.
E elas estão mais próximas? Ou não tem nada a ver?
Sim, então elas estão na Via Láctea.
Mais brilhantes, assim, estão com a luz branca, né?
É, porque tá saturado, e que recebeu muita luz. Ah. Porque o James Webb, ele tem que ficar ao mesmo tempo olhando por muito tempo pra uma fonte, uhum, e acaba que satura... no caso de estrelas que estão muito próximas. E uma outra curiosidade é, quando vê seis pontas assim, é porque é James Webb, porque ele tem seis braços. Quando for quatro pontas, é o Hubble, porque ele tem quatro braços. Então, esses riscos são os braços do telescópio que a luz chega e é meio que, assim, tapada, né, pelos esses braços e acaba saturando. Mas então, assim, quando for seis, é o James Webb, quando for quatro, é o Hubble.
O James Webb é o maior que tem, é o melhor.
É o melhor, é o mais tecnológico. Por enquanto, é o
que está construindo.
De tamanho
é
basicamente
a
mesma coisa. Para tirar uma foto dessa é meio que o mesmo tamanho, é a tecnologia que muda de um para o outro.
Não, ele é bem maior.
Bem maior.
Ele tem 6 metros, enquanto o Hubble acho que tem 2, se não me engano. É. E a área dele, agora não lembro o valor exato da área, mas a área é várias vezes maior do que a do Hubble. E isso afeta muito a resolução de uma imagem, né? Quanto maior a lente, melhor.
Quanto custou um desses, você sabe?
Ele custou, acho que, se não me engano, 1 bilhão. Mais de bilhões.
Chegou no bi.
Agora não lembro exatamente o valor, mas chegou no bi.
E na prática, esses estudos, essas imagens, essas capturas aí, como elas podem ajudar a gente, a tecnologia na prática? A gente tem esses experimentos que a gente pode trazer dessas imagens, desses reflexos, de toda essa referência de matéria, de buraco, uhum, negro, para a gente operar na prática?
Não, essa pergunta, assim, até ia responder agora relacionada à primeira, mas...
Essa pergunta foi boa?
Foi.
Eu
ia até...
Coisa de que de
primeira vez esse ano.
Do buraco negro.
Conseguiu.
Obrigada. Não, mas... então, assim, pra ter ideia, né, que você perguntou até do valor dele, aí já juntando com essa pergunta, o James Webb é a coisa mais tecnológica que a humanidade já criou. Assim, e a tecnologia necessária pro James Webb, desde a criação dele até colocar ele no ponto que ele tá no espaço, foi a coisa mais tecnológica, assim, de longe. E toda a tecnologia envolvida nele é, assim, é usada para a ciência, né? É, até mesmo, por exemplo, o espelho dele, que tinha que ser assim, um polimento absurdo, assim, na escala quântica mesmo. E a tecnologia que fizeram para verificar isso hoje é usada para criar chips, para tratamento médico mesmo. Então, assim, é porque, por exemplo, cirurgia no cérebro, que precisa de uma coisa assim, milimétrica, é utilizada. Então, toda essa tecnologia ela é transformada para a humanidade. E um exemplo até da foto do buraco negro é que a área que a gente, assim, se a gente pudesse dar o crédito para uma área dentro da ciência, a área seria da radioastronomia, que é justamente astronomia em rádio, né? E, curiosamente, a radioastronomia é a responsável pela criação do Wi-Fi. Então, hoje a gente tem um Wi-Fi por causa da radioastronomia, que, aumentando a tecnologia dentro da radioastronomia, eles perceberam que, pera lá, a gente consegue passar informação usando Wi-Fi. E aí foi ali que nasceu a ideia do Wi-Fi. E isso é assim, você vê o quanto...
A utilidade do negócio.
E esse novo, o que está sendo construído agora no Chile?
E, desculpa, quanto tempo ficou pronto esse?
O James Webb? Ele começou... a ideia dele já começou quando o Hubble foi lançado. Isso foi no começo da década de 90, final da década de 80.
Então deve ter feito vários testes até ficar realmente... Pronto para o uso.
30 anos.
Mais 30 anos, Tanto que assim, a gente até tinha uma brincadeira, uma piada dentro da astronomia, que era o seguinte, tinha até um gráfico. É quando que o James Webb fala que vai lançar e a época que ele realmente vai lançar. Então tinha um gráfico. E aí, porque todo ano falava, faz uns 10 anos. Não, esse ano o James Webb...
Tipo obra do metrô.
Tipo obra do metrô, igualzinho.
Tipo Avatar 2.
Tanto que ano passado, quando anunciaram que ia lançar... Já não vai lançar. Não vai lançar. Aí já tá acostumado, todo ano falando isso. Aí quando lançou, tu caramba, lançou mesmo, né? Que lançaram.
Ele fica no espaço.
Ele fica no espaço, num ponto que a gente chama de ponto de Lagrange. É difícil falar porque é francês, se não me engano. E esse ponto a gente fala que é uma anomalia gravitacional. Porque é um ponto que tá entre a Terra, Lua e Sol, que meio que a gravidade dos três astros se anula ali. Então, caralho, você não precisa...
Nossa, que doideira.
Você não precisa consertar a órbita dele. Uhum. Então, ele orbita o Sol junto com a Terra.
Ele vai girando.
Vai girando
nessa. É como se fosse um caminho específico, só ali que ele pode...
Só ali que ele podia. Orbitar. E que ali era onde tem menos... Precisa gastar combustível. Porque todo o telescópio, ele precisa ficar sendo arrumado toda hora. Uhum. Ali não, ali é só deixar ele ali.
Tá na banguela lá o tempo inteiro e...
você não precisa fazer muita coisa, assim. Só alguns meses ou anos que precisa fazer uma pequena correção, assim. E aí, esse é o combustível que ele gasta, a energia que ele gasta.
E ele, pra poder tirar as fotos, precisa de várias pessoas pra tirar as fotos ou não?
Então, em geral é assim...
O tempo padrão pra poder obter uma foto dessa é a mesma logística daquela do buraco negro ou não? É menos?
É uma logística parecida, porque como que funciona para obter fotos na astronomia, né? Por exemplo, tem um projeto, por exemplo, o GMT mesmo, que vai lançar agora. Eles abrem, então, um processo seletivo que todo mundo manda, tem que explicar bonitinho, assim, é um relatório bem bonitinho, o que você quer fotografar, por que você quer fotografar aquilo, qual é a contribuição científica que essa foto vai ter. Você tem que mandar tudo, assim, bem explicadinho. E aí, um comitê de avaliação vai pegar aquilo e vai avaliar
se vale a pena
ou não. Tanto que do James Webb, se não me engano, saiu ano passado os resultados, né? Então, todo mundo mandou bonitinho e tal. E assim, James Webb, todo mundo queria usar o James Webb, todo mundo. Uhum. E aí, eu lembro que quando saiu a lista, né, de pessoas que ia usar, que é a primeira fase. Agora, se não me engano, abriu o segundo processo seletivo, que é para a segunda fase do James Webb. Eu lembro que muita gente ficou assim, não consegui, porque recusaram. Uhum. Mas no Brasil teve dois projetos aceitos, Brasil. Justamente para buracos negros. Um foi... Era do IAG, que era do professor Roderick, com a Catarina. A Catarina, infelizmente, agora ela está na Alemanha e o Roderick está na Holanda, mas ainda assim o projeto foi do IAG, né, que saiu. E o segundo projeto é, se não me engano, é em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, com o Roger Mar e a aluna dele, que também vão estudar quasares, que são buracos negros que estão se alimentando muito. Então, esses são os dois projetos que o Brasil está, que vai usar o James Webb. Então, o que eles fazem? Eles definem um tempo, né? E aí, nesse tempo, dia tal, horário tal, vocês vão usar o James Webb. E aí, eles colocam lá as coordenadas que o James Webb vai olhar. e vai obter informação dali. E aí eles pegam, então assim, aí tem casos que, por exemplo, quando você abre até o Sacani mostra no, nas lives dele. Quando você abre o site lá, mostra exatamente a informação chegando. E alguns têm um cadeadinho, que quer dizer que o próprio pesquisador ainda não viu aquela imagem, não processou, não publicou o artigo. Então aquilo vai ficar um cadeadinho por um tempo. Aí depois libera o cadeadinho, que é assim, aí todo mundo pode usar e ver aquela imagem, o que o James Webb observou.
Depois que saiu o estudo dos artigos.
Depois que saiu o estudo dos artigos,
Você ia fazer uma pergunta
sim,
de Ron Pick,
do GMT. A gente estava falando, voltando um pouco no assunto tecnologias que são revertidas para a sociedade. O que já se sabe, se é que se sabe alguma coisa, do tipo de tecnologia que vão empregar no GMT que depois possa ser revertido para o nosso uso civil, vamos dizer assim?
Assim, no GMT, eu sei que o polimento dos espelhos, porque tem que ser uma coisa assim, perfeita, principalmente para a resolução que eles querem. Uhum. Quando você compara a resolução do James Webb com a esperada pelo GMT, assim, é absurdo. É absurdo, assim, é realmente você pegar aquele iPhone tipo 6 e comparar com o 14, sabe? Uhum. É uma coisa assim. Então, assim, o polimento é, acho que, a maior parte da tecnologia. O próprio processamento. Porque eu conheci até o William, que ele é responsável por criar o algoritmo do GMT, que é justamente para todos os espelhos estar equilibrados ao mesmo tempo, assim, um ângulo perfeito ao mesmo tempo. Então, isso é uma das contribuições desse algoritmo. A questão do uso de inteligência artificial, por enquanto eles não estão usando, mas assim, é pensado em usar a inteligência artificial para conseguir todos os espelhos ficarem no ângulo certo ao mesmo tempo. E assim, isso é até curioso, porque no começo do ano saiu que conseguiram controlar a fusão nuclear, que é o grande grau, assim, acho que da sociedade, né, para resolver a crise energética, usando a inteligência artificial que controla os campos magnéticos de um tokamak. E isso, assim, então acaba sendo empregado na sociedade. Assim, resolver a fusão nuclear resolve todos os problemas de energia.
Caramba, que foda. Por isso que a ciência precisa do investimento, né?
Tem que ter.
E às vezes as pessoas não entendem a importância, né, de ter grana sendo injetada, né, pra ciência. Sim.
O próprio GPS, né? Quando falam assim, por que isso dá buracos negros? Porque é um negócio que tá lá longe, que, né, que ninguém coisa. E aí, isso é uma pergunta assim, que eu recebo direto. Por que investir em buracos negros? E assim, buracos negros, eles são os objetos mais extremos da gravidade. Assim, é onde a gravidade está no seu extremo. E a gente não entende a gravidade. O Newton tentou, o primeiro chute, com aquela história da maçã caindo na cabeça dele. Essa foi a interpretação de Newton, que para nós aqui na Terra funciona bem. Uhum. Só que o Einstein logo percebeu que tinha algumas falhas nisso aí. E o Einstein se incomodou muito com essa questão. E aí ele introduziu a relatividade geral, que explica um pouquinho mais ainda a gravidade, né? Que é essa questão da curvatura, do espaço-tempo, que nasceu a ideia de buracos negros. Só que hoje, por exemplo, a gente vê que a gravidade não conversa com a mecânica quântica. E como que você tem duas áreas que, assim, são todas que explicam muito bem. A mecânica quântica não teve um erro até hoje. A relatividade geral não teve um erro até hoje. Como que as duas áreas que explicam o universo não conseguem conversar sobre a gravidade? Quer dizer que a gente não entende a gravidade. A gente não sabe o que a gravidade é. E, assim, entender buracos negros é entender o extremo dela. E um exemplo de aplicação é o próprio GPS, que todo mundo usa hoje em dia, no Waze, no Uber, assim, até para você no Google Maps.
Uhum.
Assim, se não tivesse correções relativísticas, por causa da distorção que a Terra faz no espaço-tempo, né? A gente não ia. O GPS não saberia se você tá aqui em São Paulo ou se você tá no meio do Pacífico, assim, em questões de segundos.
Waze salvou. Como é que a gente sempre falava isso?
A gente vai fazer show, a gente vai pros interiores
aí achar uns. Como é que os caras achavam os lugares pra fazer show, não atrasava pra chegar? Tinha saído 2 dias antes. Vai nos buracos, às vezes, que o Waze, eu mesmo vou pra qualquer lugar hoje, eu não sei mais nada, nome de rua. Avenida, você tinha que decorar, né?
Agora você só tinha que saber.
GPS vai.
Sim.
Eu queria saber, tem planeta. Como é que tem planetas que tem anéis e outros não, assim? O que que tem nesses anéis? O campo gravitacional deles é diferente do nosso, claro. Mas o que tem basicamente nesses anéis? Eu tenho uma curiosidade sobre isso.
Inclusive, essa pergunta é até comentado o ponto de Legendre, que o James Webb tá. Quando você olha esses pontos de Júpiter, porque todo planeta, todos os dois corpos, né? Então, por exemplo, Sol e Terra, Sol e Júpiter, Sol e Marte, eles têm esses pontos. E quando você olha a órbita de Júpiter, tem até uma animação no site da NASA, você vê quanto asteroide tem ali, porque é justamente uma anomalia, né? Então. as coisas chegam lá e ficam presas. Não consegue sair dali. E aí tá engraçado, quando o Júpiter tá orbitando, tem um monte de asteroide orbitando junto porque não consegue sair dali. Mas é exatamente isso que acontece. São asteroides, pedaços que acabam sendo presos ali no campo gravitacional desses planetas. No caso do Sistema Solar, são os 4 planetas gasosos, que são os mais massivos. Que todos eles têm anéis, não só Saturno. Júpiter tem, Saturno tem, Urano tem, Netuno tem. E Netuno é até curioso que o James Webb tirou uma foto dos anéis de Netuno. E é uma coisa linda, assim, sabe?
Achei pra nós, diretor.
Se não me engano, tá na foto. Uma das primeiras do site do James Webb. E ele tirou. Nossa, e assim, você vê lindíssimos os anéis de Netuno. E, então, todos eles têm. Mas é na formação deles, provavelmente, uhum, aconteceu de asteroides, assim, pedaços de rochas que, uhum, que não entrou pro planeta, nem virou outro planeta, que acabou sendo preso ali. E aconteceu, né, de Saturno. Os anéis de Saturno são, assim, ainda um amplo campo de pesquisa, porque a gente não sabe exatamente o que acontece. Por que Saturno, uhum, que é o, assim, que tem aqueles anéis, uhum, enormes. Mas assim, a gravidade deles afeta muito isso. E, curiosamente, tem o próprio, assim, Sol, digamos, tem um anel que é o cinturão de asteroides, né? Que é um cinturão, assim, de rochas que tá entre Marte e Júpiter, que basicamente ali era para ser um planeta, só que por causa da gravidade de Júpiter, ele destruiu a possibilidade de formar um planeta ali. E acabou que, em vez de virar um planeta, acabou virando um cinturão de asteroides, que é várias rochas sendo ali, e acaba protegendo a gente dos asteroides. Júpiter é meio que o protetor da Terra, assim. Os asteroides que podiam chegar até nós ficam presos ali perto de Júpiter.
E tem uma relação do buraco negro que atrai as coisas também, tudo que chega perto ali é puxada para dentro, e o campo que atrai também esses anéis, tem alguma correlação que as rochas não conseguem sair dali, também quem se aproxima dos buracos negros também não consegue sair? Tem alguma correlação?
Tem. Isso é o que a gente chama de distorção do espaço-tempo. Que é o seguinte, antes de Einstein, o que você entendia da física? Era o espaço. A gente, então, tem 3 dimensões que a gente vê. Frente, trás, cima e baixo, direita e esquerda. É o que a gente vê ao nosso mundo. E isso foi o que Newton interpretou. E o tempo, para ele, era absoluto. Então, o tempo, para mim, tá passando da mesma forma que tá passando para você, tá passando para você, que tá passando lá no buraco negro. O tempo é igual no universo inteiro. Isso para Newton. Já para Einstein, o Einstein se incomodou muito com isso. O Einstein não aceitava que isso podia ser verdade. E ele, então, percebeu que, assim, fazendo testes, assim, ele gostava muito de, assim, fazer. Mas e se tal coisa acontecesse? Uhum. O Einstein era especialista nisso. E um dia ele ficou muito se questionando a questão, assim, de um homem caindo de um telhado. E para ele, assim, nossa, incomodava muito a Newton, né? O que o Newton, a teoria
bastava
da gravidade.
Bastava maçã, tinha que ter um cara caindo.
Tinha que ter um cara caindo.
Eu tava imaginando o Newton caindo no telhado.
Talvez. E uma corda pendurando o pescoço dele.
E isso incomodava muito o Einstein. E aí ele percebeu que o tempo era uma dimensão também. Que além dessas 3 espaciais, o tempo era uma dimensão que podia passar diferente em pontos diferentes do universo. E aí, então, ele introduziu o conceito de espaço-tempo. E logo depois, assim, então ele publicou esse artigo, introduzindo o conceito de espaço-tempo. Anos depois, ele percebeu, pera lá, massa consegue distorcer esse tecido. Porque imagina como se fosse uma cama elástica. Uhum. Se a gente coloca uma bola de boliche no centro, ela vai distorcer. E o Einstein percebeu que isso acontece. É uma coisa análoga com o espaço-tempo. Então, quando você tem massa, o espaço e o tempo são distorcidos. E esse fenômeno, ele percebeu que é a gravidade. Então, nós estamos presos na superfície da Terra porque a Terra está distorcendo o espaço-tempo. Então, imagina que realmente a gente está numa cama elástica, a Terra está ali distorcendo. Então, o nosso tempo está sendo distorcido, nosso espaço está sendo distorcido. E é por isso que satélites, o tempo passa diferente de você estiver no satélite quanto se você estiver na Terra.
E tem relação com a massa também.
Que é a massa da Terra que distorce.
Então, e a relação da massa direta com a distorção.
Sim. E aí,
Quanto mais distante do centro da Terra, essa a gravidade está menor.
Isso.
A massa.
Isso. Exato. E então, assim, por exemplo, Júpiter, que tem uma massa maior, acaba distorcendo muito mais e atraindo muito mais coisa para ele do que a Terra. E um buraco negro, no caso, é que não só ele é muito mais massivo, como ele é muito mais denso. Então é um ponto com, assim, 4 milhões de massas solares. E acaba sendo tudo distorcido, assim, é o ponto mais distorcido do universo. E ali a coisa é tão distorcida, mas tão distorcida, que a própria luz não consegue escapar. É como se fosse um poço que a luz entrasse e não consegue sair. Então por isso que a gente fala, ah, buracos negros nada consegue escapar, porque nem a luz consegue escapar. É, então, essa, então assim, é, seria tudo isso é por causa da distorção do, do espaço-tempo.
Que, o negócio que entra, tudo que é atraído pro buraco negro, ele é destruído lá dentro ou ele só fica...
O que acontece?
Tipo a lixeira do computador, né? 100% excluído. É. Tá na lixeira ali.
Não, mas isso até uma pergunta assim. Qual o buraco negro mais perigoso? O supermassivo, que é o maior, ou o menor?
É. O que come menos ou o que come mais?
Então, assim, aí todo mundo tende a responder que é o supermassivo, né? Que ele é o mais perigoso. Mas não, o menor é o mais perigoso do que o supermassivo. Mas, por quê? O que acontece? O menor... Ele é do tamanho, pode ser do tamanho de uma rua, tamanho de uma cidade, ele é bem pequeno mesmo. E o que acontece é, dois pontos perto dele, a diferença de gravidade entre dois pontos é muito grande. Aqui é muito mais intenso do que aqui. Então, o que acontece? Quando você está chegando perto de um buraco negro estelar, que a gente chama esses pequenos estelar, a gravidade no seu pé é muito maior do que na sua cabeça, assim, de ordens de grandeza maior. E aí acontece que você é esticado. Nenhum espaguete mesmo, tanto que o nome disso é espaguetificação. Você vira um espaguete em torno do buraco negro antes de atravessar ele. Então, assim, você já meio que já se foi antes de...
Já era.
Já se foi, assim, no sentido do atômico mesmo.
Você não precisa nem entrar, você já é...
Já é espaguetificado.
Arrebentado.
Arrebentado antes de entrar. Já o supermassivo, não. Ele, apesar de ter um campo gravitacional maior, a diferença entre os dois pontos não é muito grande. É a mesma coisa na Terra, né? O nosso pé recebe muito mais gravidade do que nossa cabeça, mas a gente não sente. Porque a Terra é tão grande que, pra gente, né, que a gente não sente essa diferença.
É um pene, não é um espaguete. É um,
é um penezinho. E aí, para um supermassivo, acontece isso também. Então, quando você entra num... Assim, se você entrasse no supermassivo, você não ia perceber que você entrou num buraco negro. É porque a luz tá entrando, né? A luz entra normal, a luz só não sai. Então você tá olhando pro céu da mesma forma, assim, é normal.
Você vai ficar vagando lá.
Você vai ficar... E aí o que acontece, assim, o que a gente espera é que você seja colapsado pra singularidade do buraco negro. Que é um ponto onde toda a matéria tá concentrada ali. Então é um ponto no universo, assim, um ponto que tem 4 milhões de massas solares. E aí que nasce o problema. Por quê? A singularidade é um ponto. Quem que trata de coisas muito pequenas? A mecânica quântica. É um ponto com uma gravidade extrema. Quem que trata da gravidade extrema? A relatividade geral. E as duas não se conversam. Então, assim, não sabe o que acontece ali no ponto, porque a gente não tem a física ainda suficiente para explicar aquele ponto.
Será que em algum momento vai se juntar tanta coisa, assim, tô falando de modo grosseiro, vai se juntar tanta coisa, sim, que vai ter um novo Big Bang ali?
Então,
existe essa possibilidade de criar um novo universo ali dentro?
Tem gente que fala de buracos de minhoca, né? E assim, tem um buraco negro e no outro lado tem os buracos brancos.
Uhum.
É, tem gente que, assim, nossa, buraco branco é o que mais... Nossa, todo mundo fala. Não, é buraco branco, buraco branco, buraco branco. É, e assim, gente, buraco branco, ele é impossível de existir no universo. E aí o que todo mundo fala também é... Pera lá, Roberta. É, buraco, você falou que buracos negros eram algo extremamente teórico, que nem Einstein acreditava.
Sim.
E aí hoje a gente sabe que tem uma foto deles. Por que buracos brancos não pode ser isso? Então, os buracos negros, apesar da história deles ser muito parecida com a dos buracos brancos, eles eram provados que eles podiam existir. A gente não sabia se existiam ou não.
Não conseguia comprovar só.
Só não conseguia comprovar, mas tanto que o Nobel de 2020, do Roger Penrose... O trabalho, ele recebeu o Nobel por causa disso, que ele provou matematicamente que, que era possível sim existir buracos negros no universo, que eles eram possíveis se formar. Já os buracos brancos não, já mostrou que eles não são possíveis de se formar no universo. Matematicamente, então a teoria proíbe. Então existe essa diferença. E aí é essa questão do novo Big Bang. O Wheeler, junto com o Kip Thorne, né, que é esse que eu falei do Interestelar, eles estudaram isso, porque existe a matemática do buraco de minhoca, né? E eles estudaram, então, ao fundo essa teoria, e eles perceberam, assim, que mesmo que exista um buraco de minhoca, ele se colapsaria tão rapidamente que nem mesmo a luz conseguiria passar. Então, assim, pode até existir, mas assim, seria tão rápido que a gente não ia nem conseguir observar, que a luz não ia ter tempo de passar a informação.
Por isso não é possível viajar no tempo, por exemplo.
É, que não,
porque seria... precisa do buraco de minhoca para poder achar esse ponto específico.
É, o buraco de minhoca seria uma possibilidade de viagem no tempo também. E, assim, viajar no tempo, a gente fala, você só dá para viajar para o futuro e você vai chegar perto de um... Por exemplo, você quer, sei lá, ver a Terra daqui a 100 anos. Chega até um raio de um buraco negro, fica ali por uns minutos e volta pra Terra, já vai ter passado 100 anos. Porque o tempo é relativo. É. Mas é só pro futuro, pro passado não.
Caramba. Uma coisa que sempre prometem.
Sim,
sempre
Murilo. Fala, desabafa, Murilo. Sempre... Há anos você tá aguardando isso aí.
Eu tô.
Também.
Quando que vai cair um meteoro aqui de verdade? Porque sempre estão prometendo, ó, agora tá passando perto, hein? Agora vai esbarrar. Agora vai vir dando um cascudo. Não,
o
mas
último
nunca vem.
Foi o Luan Santana. É. Mais perto do meteoro.
Mais perto, que sim.
Chegaria a falar do caso Evandro.
Não, assim, os meteoros, asteroides e tal. Isso é um tópico que a NASA estuda muito. A NASA tem todo um time só para monitorar asteroide. É, assim, só para monitorar asteroide. E, assim, os grandes que poderiam fazer algum estrago na Terra, todos eles estão monitorados. Todos eles e nenhum está em colisão com a Terra. Agora, existem, assim, os menores que vão chegando na Terra e acontecem. Tipo, quando eles até recebem nome diferente, né? Quando entram na atmosfera, conhece como meteoro, né, que a gente está vendo. É, quando chega na superfície da Terra, chama meteorito, né? Tanto que você vê alguém falar, eu tenho um pedaço de meteorito em casa. Porque que chegou na superfície da Terra.
Lá vem um com detergente.
Lavou com detergente. Então acontece, mas assim, eles. A Terra toda hora está sendo bombardeada, né, com meteoros, mas até agora, assim, nenhum que faça um estrago. Todos eles são bem monitorados. E quando falam de, passou perto, é perto astronomicamente, assim, né?
É bem longe.
É bem longe, assim. Porque até astronomicamente Júpiter tá perto da gente. Então...
Entendi. Não, mas... o dia que vier o meteoro, a gente já tem a arma aqui.
Tem?
The Rock.
É verdade.
Ele já desviou o míssil com a mão.
É verdade.
Ele desviar o meteoro é assim também.
Teve o DART Mission agora, né? Que desviaram a órbita de um asteroide como teste pra saber se, tipo, se vier um asteroide aí...
Consegue se defender.
A gente consegue se defender.
E conseguiu?
Conseguiu. A missão foi bem sucedida e até é bonitinho você ver a câmera chegando no asteroide. Porque, assim, óbvio que o impacto destruiu a câmera,
sim,
né? Destruiu. Mas você vai vendo chegando e eles conseguiram desviar um asteroide, assim. A missão
então,
foi bem sucedida.
Então tranquilo, então, quanto a isso.
Sim.
Aparentemente. É. Antes da gente... Que aula tá sendo hoje, hein?
Nossa senhora.
Antes da gente continuar aqui, eu preciso falar uma coisa importante.
Fala.
Que estamos... O roteiro está finalizado da terceira temporada de O Processo.
Verdade.
As gravações começam em breve. Inclusive, já tem as datas, tudo, para começar as gravações. Você que comprou as coisas no Catarse, vai tudo chegar, relaxa, vai tudo no seu tempo certo. O grupo lá específico da série também vai ser montado logo, logo, quando começar as gravações. Pra você ter acesso às coisas exclusivas. Tudo que prometemos lá vai rolar, vai acontecer. Inclusive, ainda tem o Pix, tá? Tá valendo. Pra você quiser ajudar a contribuir a fazer essa série que, como sempre falamos, é feita sem lei de incentivo, sem ajuda nenhuma. A gente tira do bolso praticamente pra fazer. Sim, praticamente tudo. Não, 100%. É um trabalho independente. Qualquer valor. O Pix é o dilopesvideos@gmail.com. O Pix, né? O nosso querido diretor aí, o Azeitona, vai botar na tela aí o Pix pra você... Fazer qualquer valor, cara. Pode ser de R$5 a 5 milhões. Vai isso. Do que você tiver no seu bolso pra poder contribuir, ajudar. Né? Não é isso, Murilo Moraes?
É isso. Contribua com o seu Pix aí pra ajudar a acontecer essa terceira temporada de O Processo, que tá incrível.
Vale a pena.
Pra vocês.
Vai valer a pena.
Cenas das... Assim, se você achou que a segunda temporada tinha constrangimento, você não tá... Você não
o
sabe.
Meteoro tá vindo agora.
Tá, o meteoro tá vindo agora. Tem uma cena em específica...
Nossa Senhora.
Que ela é a cena mais... Toda vez que a gente leu essa cena, a gente ficou constrangido de ter escrito. Então, imagina você. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta do Rigash que ele mandou aqui, mudando um pouco de assunto.
E só alguns... antes da pergunta, você conseguiu achar a imagem lá?
De Saturno?
Saturno.
Perdão. Isso.
É do lado, é vizinho.
É. Você conseguiu, não. Azeitona? Então bota aí.
Bota aí antes
pra senão já vai.
É essa mesmo. Essa
olha,
mesmo.
Que legal.
Caralho, mano.
Foi o James Webb que tirou essa foto, né, em infravermelho. Então é Netuno com...
Não é a Band, né? Vamos não. deixar claro, não é a TV Bandeirantes, né?
Eu ia falar que era um logo da Som Livre dos anos 80, mas não.
Não, todo mundo que vê anel e algo no centro fala que é do Brasil Paralelo também. Sempre. Eu tenho uma tatuagem de buraco negro e todo mundo fica, nossa, você tatuou o Brasil Paralelo?
Claro.
Depois você fala como você simulou o buraco negro pra gente. Depois ela vai falar.
Deixa eu mudar de assunto aqui um pouco, que o do Higashi mandou assim, ó. Em alguns estudos na parte científica e um pouco da minha parte religiosa, referente a essas bombas de destruição em massa... Ela altera o eixo orbital da Terra. Ela tem algum conhecimento sobre isso? Da última vez eu soube que estava com a inclinação a 5 pontos negativos.
Assim, eu sei que teve na usina nuclear no Japão, né? O desastre de Fukushima. Sim. Eles perceberam que a Terra até teve uma certa inclinação alterada por causa disso. Mas isso não é problema. Tanto que, acho que um tempo atrás falaram, né, que... Ah, porque os polos vão se inverter e o mundo vai acabar, não sei o quê. Mas isso não acontece. A única coisa que aconteceu é que você ia ter uma bússola e a bússola, em vez de apontar pro norte, ia apontar pro sul. Se isso acontecesse. Nada de diferente ia acontecer.
E alterar mais os equipamentos do que a própria Terra.
É, aí a única coisa que ia mudar ia ser mesmo, assim... Claro, a parte de avião, né, que depende muito de bússola.
Sim, GPS.
GPS ia ter que ser tudo alterado. Mas assim, de afetar a nossa vida assim, no cotidiano, não ia afetar muito.
Você acredita em horóscopo?
Não. Mas assim, a astrologia eu acho que é um debate muito polêmico dentro da astronomia. Mas assim, eu acho que existem astrologias e astrologias. Tem astrologia que realmente é um estudo, né? Que é uma cultura, é uma questão assim, que por exemplo, a astrologia indígena é importante assim, preservar e respeitar, sabe? Então, assim, existem diferenças de coisas que afetam a nossa... Ah, porque... Ah, não vou falar com você porque você é de Áries, assim. Uhum. E coisas que realmente, assim, é uma cultura...
É um bom motivo pra não falar com alguém, respeitar. Inclusive.
Eu sou de Áries.
Ixi.
Eu sou de Áries.
Então, falou, gente.
Não, mas tem a astrologia que é realmente, assim, é uma cultura, é todo, assim, uma... É realmente, assim, é de um povo, então tem que ser preservado e respeitado, sabe? Então tem diferenças e a gente precisa ficar atento a isso.
Legal. Ó, a Anne Ritter mandou uma pergunta aqui. Pergunta pra Roberta, o que falta pra ter um maior contato com física e astronomia em escolas públicas? A maioria dos alunos tem esse contato apenas em escolas particulares ou somente no ensino médio?
Assim, eu mesmo estudei em escola particular, mas foi só no ensino médio mesmo que eu tive contato com física. Antes disso eu não tinha. Eu acho que isso é um problema, assim... em geral, que é claro que nas escolas públicas acaba sendo mais agravado, mas é em geral que as pessoas têm muito medo de matemática e de física. E isso acaba que sendo física, física é só pra gênio.
É complicado, não sei o quê.
É difícil. E aí as pessoas têm um certo medo de física, de matemática, né? E isso acontece em todo lugar. Então, assim, resolver esse problema é, assim... Eu acho que, em parte, por exemplo, o Sacani, o Pedro Loss... Eles estão fazendo um trabalho excelente de mostrar que, olha, gente, física não é chato, não é difícil, não é... Dá pra você entender, é uma coisa legal. E eu acho que isso é importante, assim, a divulgação científica, e principalmente desses canais. O Pedro Loss fez um trabalho excelente, né? O Sacani também, assim.
Você sabia que o Sacani não é rico?
ele é geofísico, né?
Mas ele tinha uns esqueminhas de petróleo, achava que ele tinha uma granona. Ele metia um migué, mas ele não é rico mesmo, não. A gente conversou bastante com ele. Pediu dinheiro emprestado pra gente botar na série. Uh-huh. Ele falou que não tinha condições. Então
ele acabou pedindo pra gente.
A gente pagou o Uber pra ele ir embora depois. Ele tá meio quebrado, Sacani. Eu achava que ele tinha uma graninha. Falei, esse maluco tem a grana do petróleo. Ele tem lá, mas não tem, não. Ele é fodido igual nós.
Ele só acha o petróleo. Na hora que ele acha, ele...
Falou, galera. Aí outra pessoa ganha dinheiro.
Ele é o KTC do petróleo.
Não, quando você entra na faculdade de física, né? Ele é geofísico, então é assim, tudo física ali, tudo a conversa, assim, tem até a piada. Qual é a diferença entre um físico e uma pizza?
Dois são plano. Não, tô
brincando. É que a pizza alimenta uma família de 4.
Que sacanagem.
Essa é a primeira piada que você escuta dentro do curso de física. Ai, é a primeira.
Caralho, vai. Sacana. Então ele não é rico, tá? Você que tava pensando em sequestrar tudo. Não adianta, não tem. Não vai valer a pena.
Não vale a pena.
O Thiago perguntou aqui se, por conta desses ótimos resultados do James Webb, as agências espaciais estão cada vez investindo mais em telescópios de grande porte com fabricação em menor tempo.
Sim, eles estão... Inclusive, assim, nos Estados Unidos mesmo, por que que teve tanta coisa, né? Eles fizeram, assim, uma ampla divulgação, um press release, né? A Casa Branca envolvida e tal. É justamente porque eles precisam de investimento. Então, assim, acaba tendo esse investimento. E, assim, ter os resultados do James Webb acaba... Até a Casa Branca quis anunciar a foto. Uhum. Então, isso mostra, assim, que realmente está indo para uma direção de realmente investir nesses... telescópios.
E aí quanto mais investimento tiver, quanto mais se olhar para isso, a tendência de diminuição de tempo para construir...
E mais tecnologia também, né? Uh-huh. Então acaba tendo mais tecnologia.
Ó, a Taisnara mandou outra aqui. Eu fui num evento que usa o VR para dar uma experiência de estar na ISS, com gravações e explicações de astronautas que estavam na ISS. Foi muito real. Você acha que no futuro poderemos usar essa tecnologia aliada a esses super telescópios para explorar mais o espaço observável?
Talvez, acho que sim, assim, tudo depende da tecnologia, e assim, a tecnologia vai andando aos passos, coisas que a gente não achava que seria possível 30 anos atrás, hoje é, né, a própria foto do buraco negro, né, ninguém esperava há 30 anos atrás que fosse possível tirar uma foto, ou que esse objeto existia, mas hoje a gente vê que não, que ele realmente está aí, então assim, a tecnologia vai avançando nas direções e a gente, assim, coisas que a gente não achava que era possível, hoje é.
O Azeitona tá falando que tem fotos dos pilares da criação, se quiserem falar sobre. Vamos falar sobre,
vamos
Azeitona.
Falar.
Bota na tela aí, por favor.
Tá sendo uma faculdade esse programa.
Que o Thiago...
Porque a gente não estudou a vida toda.
O Timóteo mandou aqui. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu sou tão burro que eu não sei nem o que perguntar. Foi só um desabafo, na verdade.
Então, a gente te entende, Timóteo.
Tamo junto,
Timóteo. Que só precisa escrever a pergunta.
Era só copiar e colar do Google.
Mas então, esses são os pilares da criação. Parece o Lodge falou que, né, que parece a mão de Deus. Do Criador.
Parece mesmo.
Mas, então, o nome disso é os pilares da criação, que é uma nuvem de gás e poeira. E o que a gente tá vendo aí, então, é a foto que o James Webb tirou do pilares da criação. E eu tenho até um desabafo, porque eu achei que essa seria a primeira foto. Porque os pilares da criação, ele é um clássico do Hubble. O Hubble já tinha fotografado os pilares. E assim, é um clássico. Assim,
e muito mais bonita que a primeira foto do James Webb. Essa tá muito mais bonita.
A do Hubble é bem bonita. E o James Webb, então, agora fotografou, né? Saiu agora, então antes tarde do que nunca. E o que a gente tá vendo aí, basicamente, então, é uma nuvem de gás e poeira. E esses pilares, né? Realmente são os pilares. Acontece formação estelar. Então tem estrelas se formando nessas pilarzinhas, né? Como se fossem esses dedos do Criador. Então tem estrelas se formando e são estrelas muito quentes. E elas acabam destruindo esse pilar. Então o que a gente está vendo hoje, assim, provavelmente já está destruído. Porque essas estrelas, elas destroem conforme elas vão nascendo. E são estrelas muito, muito quentes, muito jovens e assim, brilhantes também. Elas são estrelas bastante brilhantes. E o James Webb, assim, o interesse era realmente entender melhor esse processo de formação de estrelas, porque a gente não entende muito bem. É um processo extremamente complicado que acontece nessas nuvens quando as estrelas estão se formando. O James Webb já tinha fotografado isso uma das primeiras fotos. Ele já tinha fotografado uma nuvem ali que estava formando estrelas, mas agora veio o Pilares da Criação. E entender esse processo, essas regiões mais escuras no ponto é onde está a formação estelar. Então são nuvens sendo colapsadas e o colapso vira uma estrela. Começa o processo de fusão nuclear, que começa então o processo energético.
Então vou fazer uma votação agora. O diretor, se você puder botar a foto dos pilares da criação do Hubble e essa do James Webb, a gente vai fazer uma votação aqui.
Qual a melhor foto?
Qual que é a melhor foto?
E como que é a sua relação... com a galera da ufologia, os ufólogos que... Você tá ali vendo tudo, buraco negro. Você já teria percebido, né, uns extraterrestres ali?
Uma galera ali,
né? Galera se apresentando, mandando um salve.
Então, o Zakani, né, tem uma discussão muito grande com
ele. Ele ama eles, né? O pessoal ama ele também.
O Daniel, como é que é? O Boa Ventura. Que veio aqui também. E ele tem prova de tudo que ele fala, viu? Tem um jornalzinho, os recortes, ele mostra aqui. Sim. Ele fala já... Pera aí que eu vou pegar... Ele pega a matéria de lá e tanto.
Assim, na astronomia, quando a gente fala de coisa de sério, assim, na parte séria, é a astrobiologia, né? Que justamente tenta encontrar bioassinaturas de vida no universo. E, assim, às vezes, assim, é carbono, sabe? Água líquida, coisas assim. Que que a astrobiologia estuda, mas até agora nada foi encontrado. O máximo foi, acho que a água em Marte, assim, é o máximo. E teve o caso da fosfina em Vênus, que inclusive a maior discussão da astronomia dos últimos anos é a fosfina em Vênus, assim. Porque o que é a fosfina, né? Então são sete, sim, se você quer vida em algum lugar, você precisa de sete elementos. E um deles é o fósforo, esse formato de fosfina. Que só existe duas formas de encontrar fosfina. Uma é por fábricas, então assim, fábrica, indústria cria fosfina. E vida. São as duas formas que você encontra a fosfina. E aí, sempre a gente olha para Marte, né? Porque Marte é o mais parecido com a Terra ali, em termos, assim, de temperatura, de... enfim. Mas aí, quando estavam estudando Vênus... Vênus, assim, ele é o irmão gêmeo da Terra, no sentido que os dois têm o mesmo tamanho. Os dois provavelmente foram criados da mesma forma. E até um certo ponto na história dos dois, eles eram idênticos. Eles eram gêmeos idênticos, a Terra e Vênus. Só que alguma coisa aconteceu que a Terra hoje virou esse paraíso, né, entre aspas, de ter água e criar vida, enquanto Vênus virou realmente um inferno, porque lá chove ácido sulfúrico. É esse nível.
Porque a Cris tá lá, não?
Tadinha da Cris da Yas, tadinha.
Beijo pro Mark antes.
Adoro.
Aí azedou.
Desculpa.
E aí o Vênus acabou virando esse inferno, tipo, tem ácido sulfúrico e tal. Só que tem uma região... na atmosfera de Vênus, que tem uma temperatura ok. E foi nessa região que encontraram fosfina. E aí falaram, opa, a gente encontrou fosfina aqui. E fosfina é uma das coisas, sim, é uma das bioassinaturas de vida. Só que aí publicaram, e assim, deu uma treta esse artigo, porque a autora que ia publicar ia sair na segunda-feira, porque no Archive, né, que é esse aglomerado de artigos, eles só lançam segunda-feira, quarta e sexta. Então, por exemplo, se você submeteu na sexta à tarde, só vai sair na segunda.
Tá.
E, em geral, esses artigos, eles são, assim, top secret. Principalmente quando é uma coisa, por exemplo, foto do buraco negro, foto do James Webb, uma coisa assim, vida, coisa assim, é top secret, que só vai sair quando realmente lançar. E aí, essa autora, ela tinha publicado, e aí vazou esse artigo na internet. E aí, alguém pegou esse artigo e interpretou de uma forma totalmente errada, falando, encontraram vida em Vênus. E aí deu um maior bafafá. Nossa, eu lembro que foi assim, uma discussão assim, enorme. E aí mata aquele povo que fala, mas a NASA tem ETs lá e esconde. Não.
Área 51.
Astrônomo é fofoqueiro. Astrônomo gosta de fofoca. A galera não aguentou esperar 3 dias, sabe? E publicou, fizeram um vídeo na internet falando que tinha vida em Vênus. E aí depois, no mês seguinte, provaram, não. Não tem vida em Vênus, não tem nem fosfina. Os resultados foram errados. Só que aí publicaram outro artigo no outro mês e falaram, não, encontraram sim. E eu sei que já tá 2 anos nisso. Nessa cada discussão. Mês lança um artigo falando, não, tem fosfina. Outro artigo, não tem fosfina, tem fosfina, não tem fosfina. E ou seja, a gente nem sabe se tem fosfina ou não, porque cada mês é um...
Fosfina e o antifosfina agora.
E o antifosfina. Mas, e aí quando a gente fala de astrobiologia, né, a gente fala, essa discussão, assim, de fosfina em Vênus, sabe, coisas assim.
Mas... é uma discussão muito acima do que a gente tá acostumado.
Mas respondendo ao nosso querido que veio aqui, o Indiana Jones dos ETs, não teve nada, por enquanto, nada foi encontrado, né?
Assim, na parte de astronomia, não teve, assim, de astrobiologia, não.
Então...
Achou? Olha lá.
Olha
lá. A foto do Hubble é embaçada também, hein?
Eita, bem forte também do Hubble, hein?
Eu falei embaçada, parecia que ela não tem resolução. Não, é embaçada que é bonita mesmo.
Que você pode falar gíria quando a gente tá falando.
É verdade.
Sim, seu...
Desculpa, viu? Perdão.
Cara, mas é bonita também.
Bonito não
também.
Sei agora.
Bom, vota aí, ô chat, ô OnlyFails.
Galera do chat aí, quem que vocês acham mais foda?
Hubble ou James
Webb? Abre uma enquete que vamos dar um kitzinho da Insider pro vencedor.
Eu jogar pra cima, se chegar lá, chegou. Aí não é comigo também.
Pedi pro Pix levar. que demais. Eu voto nada. Porra, tá difícil, hein?
Eu vou no que a Roberta votar, eu voto.
Não, eu vou na do James Webb, mais pelo contraste que ficou aqui, ó. Do azul aqui, com as cores frias aqui, com o fundo vermelho.
É muito bonita aquelas
estrelas. É muito bonita também.
Podia ser capa de filme ou CD, sei lá, capa de alguma coisa.
Assim, se o olho humano tivesse o poder de resolução, né, que o Hubble tivesse, a gente enxergaria igual do Hubble. O James Webb não é como a gente enxergaria, assim. Se a gente conseguisse olhar ver, né? E ficar um tempão enxergando seria o que a gente veria, porque aquele ali é no visível, enquanto esse aqui é no infravermelho.
Ah, que demais. E aí lê as estrelas de 6 pontas, 4 pontas ali, né?
É 4, que tá assim, né? Risco ali é comum, tem em todos, mas quando você vê, é 4 pontos.
Aquele risco do meio não conta, aquele que passa na horizontal ali.
Os assim não contam muito, os que estão fracos não, é o X. Agora, quando você vê o do James Webb, você vê realmente a cruz, realmente tava estourada, assim, que é por causa dos braços do James Webb.
Caralho, que demais.
Muito legal isso.
E Plutão? Plutão é planeta?
Tadinho de Plutão.
Foi rebaixado. O que aconteceu com o Plutão?
Foi rebaixado.
Assim, o Plutão, tadinho. No meu coração, ele sempre vai ser planeta. Eu amo Plutão. Eu tenho até uma mochila, tem um botão de Plutão. Mas é que o que acontece foi o seguinte. Eles estavam analisando a questão de planetas, o que define um planeta. É complicado, não é uma questão fácil. E aí, uma das coisas, assim, uma das condições para ser um planeta é que você precisa limpar sua órbita. Ou seja, o planeta, enquanto ele vai orbitando, ele tem que limpar tudo que tiver ali. Tá. Ou ele atrai, ou ele... Então, assim, a órbita tem que ficar limpa. E acontece que o Plutão não conseguiu fazer isso, né? O Plutão, na história dele, ele, tipo, enquanto tá orbitando ali, ele nunca conseguiu limpar a órbita dele. Porque ele é muito pequeno e ele tem pouco poder gravitacional. Tanto que tem uma das séries, né, que seria a Lua dele, é quase do tamanho dele. E então, assim, usando essas definições que ele não conseguiu limpar a própria órbita, ele foi rebaixado como planeta anão. Ele não é mais planeta. Até porque, se ele fosse considerado planeta, teria que considerar outros planetas anões como planeta também. Então, em vez de considerar os outros como planeta, prefiro rebaixar ele.
Mas a órbita dele ali, que ele não consegue limpar, não se enquadraria como anel? Ou não? Qual é a diferença?
A diferença é que, por exemplo, Júpiter, ele tem os asteroides andando junto com ele, né? Mas o poder gravitacional dele é tão intenso que as coisas andam junto com ele. Plutão não. Plutão, ele vai passando, tem um monte de coisa ali que ele nem afeta. As coisas vão, ele vai andando e as coisas estão ali. E ele passa e a coisa continua normal, não afeta. Então, essa
quando
foi
que decidiram que não era... Decidiram, quando fizeram só... Não é mais. Decidiram. Quando rebaixaram o Plutão, quando foi?
Foi em 2006, eu acho.
2006, pô. Ficou o tempo todo com o planeta, do nada. Né?
Eu estudei...
Pra mim era planeta.
Plutão tava... Era o último, né?
Era o último. Agora é Netuno o último. Mas Plutão, tadinho. Eu não gosto muito de Plutão.
Tadinho de Plutão.
Saudade, que Deus o tenha. Plutão, queremos você aqui, hein?
Voltar a ser planeta.
Ó, aqui tá bem dividido no OnlyFails. Hubble, James Webb, James Blunt, falaram aqui.
E aí a mandou claro James Bond. As pessoas que assistiram esse programa. Não é o Rambo, tá? Se inscreve aí, a galera vai voltar porque vai achar que é o Rambo. Tem nada a ver com o Rambo. É o Rambo.
É isso. E o James Webb não foi o cara que criou a internet, tá,
exatamente,
gente?
Exatamente. O Gilead mandou aqui que eu achei que James Webb era só um cara que ficava o dia inteiro no computador.
Não.
Então tá bem dividido aqui no chat, eu não sei como é que tá, o Azeitona, fala pra nós aí.
Olha, com 58 votos, tá dando 55% pro James Webb.
De lava. Já ganhou,
já,
né?
Ganhou.
Então, parabéns, James Webb. Vai ganhar o kit da
Insider. Vai chegar na tua casa.
Vamos mandar pra você.
Azul Galáxia e preto buraco negro.
Depois deixa o Azeitona, vai pegar o endereço certinho e vamos enviar aí.
No quinto ponto de Lagrande, lá depois da Lua.
Ah, boa.
Pelo menos o Hubble tá.
Mas vamos mandar na Expresso. 24 horas chega, tá?
Isso é o Dex 10.
A logística da foto em 5 anos tá aí pra você.
Deixa eu ver se tem mais pergunta no OnlyFails aqui.
Muito bom. A Roberta podia falar do como ela simulou o buraco negro pra gente.
É verdade.
Que é o grande feito
Vamos
dela.
Vamos voltar nesse assunto.
Esse foi meu trabalho de mestrado. Que, assim, a ideia era o seguinte. Bom, como a gente estuda buracos negros, né? Buracos negros a gente tem que simular no computador. Porque a primeira foto foi em 2019. Eu mesmo entrei no mestrado em 2018. Uhum. Então, assim, eu entrei no mestrado antes da foto ser tirada. E qual é a forma de você estudar o que acontece em torno de um buraco negro, né? Você não consegue criar um laboratório e você não consegue tirar uma foto. Então, é simulação numérica. Então, o que faz? Pega as equações de Einstein, manda o computador resolver. É simplesmente isso. E é uma coisa muito complicada, porque não só você precisa das equações de Einstein, como você precisa das equações de eletromagnetismo, porque ali tem campos magnéticos, equações de fluido, porque é um gás sendo absorvido pelo buraco negro... E é muito complicado. Então, chegou num ponto que, assim, não tem mais poder computacional para isso. E é uma coisa que já tá afetando a ciência, porque a foto do Sagitário é a estrela mesmo. Como que eles fazem? Eles pegam simulação e comparam. Só que eles chegaram... O quarto artigo, eles lançaram 6 artigos, né? O quarto artigo, se você pegar e ler, a conclusão deles é: a gente não sabe porque a gente não tem simulação realista o suficiente para comparar. E, ou seja, eles não chegaram a conclusão nenhuma por causa disso. E precisa de novos métodos. Assim, uhum. Urgentemente precisa de novos métodos. Tem um grupo nos Estados Unidos que eles já usam GPU, aceleram essas simulações com GPU. E aí o meu orientador e eu, a gente então falou: e se a gente usar inteligência artificial para fazer isso? Simplesmente pega uma inteligência artificial, ensina a física de buracos negros para ela e ela simula sozinha. E, bom, podia dar muito errado, como podia dar muito certo, porque ninguém tinha feito isso antes. E aí foi meu trabalho por 2 anos de mestrado, então pegar simulações de buracos negros já prontas, alimentar para uma inteligência artificial para ver se ela consegue dali aprender a física do buraco negro. E a gente conseguiu simular. A gente conseguiu usar a inteligência artificial para simular um sistema que nunca foi visto assim, pela inteligência artificial. E a gente, assim... Então, esse foi o resultado do meu artigo, que foi publicado esse ano, no começo do ano.
Você jogou vários frames para o computador para poder alimentar a base de dados dele, para ele poder criar algo que não existia. Traduzindo
ele,
mais ou menos.
Pra ele aprender a física, sim.
Quantas horas de trabalho por dia, assim, pra você conseguir...
E como era a sua rotina especificamente disso aí?
Sim. Assim, era... Em geral, assim, varia muito, né? Porque um aluno de doutorado, de mestrado, não tem um horário fixo. Mas, assim, acaba que você sempre leva o trabalho pra casa, sempre. Assim, eu chegava lá, sei lá, 9 da manhã e saía, sei lá, 7 da noite. Era uma coisa assim. E aí levava fim de semana, assim, feriado, não tinha férias. Nossa, nem sei mais o que é férias, gente. Eu não sei o que é férias. Faz 5 anos que eu não tenho férias. Então, assim, acaba sendo o dia inteiro nisso. Ou se você não tá pensando nisso, você tá criando os modelos, então acaba sendo... Assim, é bastante tempo, assim, que você acaba só focando naquilo. O bom é que, enquanto o computador tá treinando, você consegue, às vezes, pegar um café, não sei o quê, e aí você consegue fazer isso. Mas, assim, a rotina é isso. Chegar lá, é computador. E isso é uma coisa curiosa, porque muita gente acha, você fica ali no telescópio olhando, né? Esse é o trabalho de astrofísico. Não. Então, é 100% olhando pro computador. E nunca é imagem bonita. É sempre código. Tem Matrix, sabe? Coisa de Matrix, aquele negócio assim. É igual, mesma coisa. Você fica lá programando e, assim, é isso que você vê o dia inteiro.
Que doideira.
Aí você pode te perguntar, como é que foi o trabalho hoje? Aí você... Só números.
Só números. Até esses dias eu postei no Instagram. Coisa, aí, pô, nossa, não tem nem número, é só letra, né? Porque é só equação com letra.
Então... Nossa, a matemática começou a dar errado aí, né?
Quando botaram letra.
Nossa senhora, não precisava ter misturado as coisas.
Uma coisa, você falou sobre nunca tinham feito antes por conta de problemas de tipo assim, não tem um computador suficiente pra processar aquela quantidade de dados. Assim, tecnologia a partir da... Parte física mesmo, assim, não tem um computador tão potente a esse ponto.
Eu acho que, assim, esse é um dos motivos, sim, porque eu digo, assim, que a inteligência artificial, acho que tomou um rumo, assim, um B0, que, assim, não tem mais volta, em 2016. É claro, você vai encontrar coisas antes. Você vai encontrar coisas desde a década de 90, de 80. Aliás, desde quando Turing introduziu o conceito de inteligência artificial, né? Que ele, na verdade, ele chamou de thinking machines, né? Ou máquinas pensantes. Você vai voltar até a década de 50. Mas eu acho que, assim, o ponto crucial que, assim, que a inteligência artificial, assim, foi e não vai voltar mais, assim, agora a gente só vai viver no mundo da inteligência artificial, foi em 2016, quando a DeepMind introduziu o AlphaGo. Que, eu não sei se você lembra, que foi aquela AI que ganhou pela primeira vez do campeão mundial de Go humano. Mas a diferença entre esse e o Deep Blue, né, que ganhou do xadrez na década de 90... É que a AlphaGo aprendeu sozinho a jogar Go. O Deep Blue foi ensinado por um humano, né? O AlphaGo não, ele usou técnicas que a gente chama de técnica de aprendizado por reforço, ou também aprendizado de máquina, né? Que ele aprendeu sozinho. E sozinho ele ganhou do campeão mundial humano. E isso ali, pra mim, foi um marco, assim. Eu acho que foi um marco da inteligência artificial, que, assim, agora não tem mais volta. Agora a gente só aceita... E as coisas começaram a avançar, assim, absurdamente a partir dali. Isso tem um motivo também de infraestrutura, porque É, se você pegar o gráfico de chips, né, de transistores, se você pegar isso, você vê que realmente tem uma curvatura aqui. Hoje a gente tem computadores muito mais potentes e por isso a gente consegue ter inteligências artificiais muito mais potentes também. Uhum. E então, por causa disso, não tinha antes o avanço do aprendizado de máquina, por causa da questão de processamento. E hoje tem. E a outra coisa é que na astronomia assim, ainda está engatinhando também.
Foi tudo aqui no Brasil mesmo?
No Brasil. No Brasil, com parceria da NVIDIA. A gente tinha um colaborador da NVIDIA. Porque, e engraçado, assim, tudo começou por causa de videogame, né? Por causa da GPU de videogame. Que perceberam que falou, pera lá, isso aqui pode dar certo. E a NVIDIA, então, hoje em dia, assim, a NVIDIA investe muito nesse mercado de inteligência artificial, porque eles são, assim, experts em GPU, né? E... Então, assim, então foi a partir daí. Então, foi tudo no Brasil, usando o GPU da NVIDIA e...
A gente pode chegar num ponto que é aquele filme Exterminador do Futuro, que as máquinas vão começar a ter vida própria, a gente pode chegar nesse ponto ou a gente não...
Ou eu robô, né? Ou eu robô também.
Porque...
Já chegou, eu acho.
Mas ao mesmo tempo você fala, não temos computadores tão potentes para poder desenvolver isso, mas pode chegar nisso?
Então, a inteligência artificial hoje em dia assim, é até curioso que recentemente teve aquele caso da inteligência artificial do Google, que falavam que conseguiu consciência e não sei o quê, teve todo um... Eu até tava conversando com um colega meu, né, o Gus, ele trabalha no Google e tal, a gente tava falando sobre isso, e, assim, a inteligência artificial hoje em dia, o que é a técnica que funciona, né? Porque tem três palavras-chave na inteligência artificial. Uma é inteligência artificial de fato, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Ou deep learning, machine learning e artificial intelligence. Todo mundo usa essas palavras como se fosse a mesma coisa, mas não é. A inteligência artificial é tudo que um computador consegue fazer. Então, se você cria um códigozinho ali para somar números, isso é inteligência artificial. Pode ser considerado inteligência artificial. Mas... O aprendizado de máquina é justamente ela aprender sozinha. É aprendizado de máquina, aprender sozinha. E o aprendizado profundo é assim, pera lá, como que um ser humano aprende? Né? A gente aprende por padrões. A gente sabe que é um cachorro porque desde que a gente nasceu, alguém falou, aquilo ali é um cachorro, e a gente foi vendo padrões e hoje em dia a gente consegue reconhecer tudo na nossa vida. Mas como que isso acontece? É pelos neurônios. Os neurônios dos nossos olhos vai se comunicando até chegar no nosso cérebro. Então, tem todo esse processo de conversa até a gente chegar, o cérebro chegar numa resposta de é um cachorro. E aí, o que fizeram? Vamos tentar imitar isso. Vamos criar um neurônio artificial e ver se a inteligência artificial consegue criar. Só que, assim, o que acontece dentro do neurônio, a gente não sabe. É um chute. A gente simplesmente chuta. É uma equação matemática. É um chute bom, mas é um chute. Então, assim, tudo da inteligência artificial é meio que um chute que deu certo.
Entendi.
E aí dizer, ah, mas será que a gente conseguiu a consciência? É um espaço infinito de funções. E, assim, a probabilidade é ínfima da gente conseguir algo que tenha consciência.
Porque tem que chegar lá e fazer, e tem que ter o retorno da consciência dela tomar iniciativa, né? De fazer a coisa por conta dela.
É, isso não... Assim, a gente não... Tá muito longe disso. E até eu fui numa palestra do Yoshua Bendio, que é um cara que, assim, ele é um dos pais da inteligência artificial atual. E ele ganhou o Turing Award de 2019, que é o Nobel da computação. Assim, é o maior prêmio da computação. E eu fui numa palestra dele, e, assim, pra mim essa palestra foi, assim... Eu mudei completamente minha visão sobre isso. Que ele tava até discutindo essa questão de a gente chegar na inteligência, assim, de robôs dominarem o mundo e tal. Ele tava falando sobre isso... E ele falou assim, a gente pensa que as IAs são muito boas com lógica, né? Porque a gente pensa em computador, o computador resolve conta, então ele é muito bom com lógica. Mas na verdade não, na verdade eles são péssimos na lógica e bons na intuição. Porque se você vê padrões, ele vai aprender padrões. Por exemplo, se eu pegar essa xícara e jogar, vai cair no chão. Aí, se eu fazer isso várias vezes e mostrar isso para uma inteligência artificial, ela vai perceber que tudo que ela jogar no ar vai cair no chão. Só que ela não tem a lógica pra perceber e falar, não, é por causa da gravidade. Então, ele não consegue, por exemplo, chegar ao que o Einstein chegou só com essa informação. Então, assim, não tem essa lógica de perceber, então ela aprende por padrões, que é como um ser humano aprende também. Mas, assim, a lógica, falta essa lógica que o ser humano tem, que o AI ainda não tem. E, assim, O Yoshua Bey falou, a gente está muito longe de conseguir isso. Pelo menos com as técnicas atuais que a gente tem de inteligência artificial, isso ainda não é possível.
Então nem tão cedo vamos ter a era de Ultron. Né?
Droga.
Não, o Ultron não vai sair tão cedo, né?
Não vai sair.
Tem mais alguma coisa que eu vou dar o presente para ela e tem que separar outro kit depois lá também.
Sim, o kit do James Webb.
É, mandar para ele lá.
Não,
aqui eu falei com o James Webb aqui, ele falou que o dele é XXXXXXXXXXXG.
Ah, o tamanho. Boa. É, então é o mesmo do Sakane.
Acertou ele na cima lá.
Eu faço as honras, por favor. Olha, você tem que dar o presente.
Sou o kit da Insider para a Roberta. Para você que quer garantir a sua Insider com desconto, seja camiseta, meia, cueca, linha masculina, feminina, tudo que tem lá no site insiderstore.com.br. Aproveita agora o mês de novembro, que já tem desconto da Black November da Insider, o mês inteiro de descontos lá no site. Então você entra lá, garante os seus produtos. Pô, peguei um produto que tem desconto. Você vai lá na hora de fechar a compra, bota lá POD15, PODIHH15, e garante mais 15% em cima dos produtos que você pegou lá. Desconto sobre desconto. Desconto sobre desconto. Isso.
É os buracos negros aí, um perto do
outro. É o buraco negro do desconto. É, ele só vai atraindo mais desconto, entendeu? É, e fica lá pra você economizar no mês da Black November. Valeu, Insider. Tá fechadaça com nós aqui. Muito obrigado, hein?
Quer falar alguma coisa, Luciano Guima?
Quero agradecer a presença do nosso convidado. Foi muito legal estar aqui de volta. É, fiquei sabendo que tivemos um programa muito calmo aí na minha ausência.
Sim.
Então, parabéns a todos envolvidos. Eu sou o Luciano Guima e o meu show solo, dia 18 de novembro, lá no Beverly Comedy. Então, me chama lá no Instagram, me manda um direct, que eu te mando um link promocional. É, ingressinho duplo rolando para você.
Que hora que é o teu show?
23 horas.
Então, às 21, você vai fazer o quê? No dia 18 de novembro, que é uma sexta-feira, eu faço meu show solo no Bexiga Comedy. Então, faz esse tour da comédia, esse tour dos solos dos integrantes do podcast e me chama lá no O Murilo Moraes, que eu também tenho ingresso com desconto para você que me chama lá na DM do Instagram e eu te mando o link direto pelo WhatsApp ali, ó, você compra e economiza a taxa.
Boa. Então, semana que vem estaremos de volta. Sim, tem mais programa.
Tem programa. Semana que vem.
Sua digníssima tá aqui, tá fazendo série.
Boa. Ela série e a Fernanda Viola. Aí, me confundi.
Thelma.
Thelma Rocha.
Thelma.
E a Fernanda.
Série é legal, sério. Vai ser muito legal.
Já estreou.
Foi o terceiro episódio, domingo.
E a Fê, depois de fazer o processo, foi fazer a série
policial, aconteceu? Né? O que aconteceu?
Mais uma vez, de Lopes.
Mudou vidas.
Mudou vidas.
É isso.
Roberta, obrigado, viu? Desculpa. Como falei lá no começo, desculpa. E é difícil, eu sei, pra você. Tem que aguentar
com pessoas de QI tão baixo.
É, mas tentamos pelo menos disfarçar a nossa burrice.
Isso.
Se conseguimos, viu? Não. Obrigado. Quer divulgar alguma coisa? Não sei aí. O que você quiser falar? Essa câmera é sua. Pode levar embora.
Não, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mesmo. Bom, eu faço divulgação nas redes sociais. É import_hops. Eu falo de buracos negros, de inteligência artificial, de Taylor Swift também. Falo muito. E eu tô sempre divulgando lá e, assim, escrevo roteiros pro Ciência Todo Dia também, que é o canal do Pedro Loss. Então é isso. Quem quiser perguntar qualquer coisa sobre essa... E astronomia, em geral, eu tô lá respondendo.
Valeu. Legal, obrigado, tá, você vindo aqui. Semana que vem tamo de volta, então. Partiu o fim de semana, né? Partiu. Já acabou outra semana. Passou rápido, hein?
Nossa senhora.
Já acabou mais uma semana.
Já estamos em novembro, hein?
Estamos sendo atraídos por um buraco negro.
Tá acabando o ano. Quem diria, hein?
Já vai começar a Copa e já era o ano.
Não, já acabou. Aí vai ter já depois do Natal.
Ano novo, calma.
Carnaval já começa.
Nossa senhora,
mesmo não vale a pena. Vamos logo pra 2025. Vamos pular. Muitas interrupções.
Muito, também acho.
Então... que tem de tão especial em 2025? Você já quer ir pra lá?
Né? Vai ter a minha aposentadoria, né? Se tudo der certo, meu plano de carreira.
Boa!
Pendurar as chuteiras, pendurar o microfone.
Pendurar o mic.
Não aguento mais. Então é isso. Que chegue logo 2025 pra eu ter uma paz. Tchau pra vocês. Cuidado, não seja ignorante. Saiba que não vai ter nenhum buraco nenhum te engolindo aí.
É isso.
Não cai em fake news.
Não tem meteoro chegando. Não.
Tiver dúvida, manda mensagem pra rolar no Imports.
Imports and Ernie Hobbs.
Isso, aí resolve tudo. Ou então pode mandar no meu que eu tiro todas as suas dúvidas também no Word Lopes, tá? É isso, tchau.
Valeu.